baterías atômicas, acelerar turbinas.
Tudo ligado, Robin.
Senhoras e senhores, a mais um podcast para falar sobre filmes e séries de TV. Nós somos os podcastinadores. Eu sou o Gustavo Guimarães e treinando comigo trocar de roupa enquanto escorrega no mastro de pole dance estão Tibério Velasquez.
Why so serious?
Rodrigo Montaleão.
Olá, aqui é o Rod e esse pode não ser o podcast que você merece, mas é o que você precisa agora.
boa. Com o roteirista e humorista Ulisses Matos.
Santa Tolice, GG.
E aqui pela primeira vez com a gente estão o ator e diretor Daniel Braga.
'Cause I'm Batman.
Fala aí, galera.
E o jornalista e roteirista Márcio Tadeu.
Bate saudações pra vocês, eu tô com um certo medo, eu queria dizer.
Por que, cara?
Adorei essas frases aí, adorei.
Hoje a gente vai falar daquele que é considerado por muitos o maior herói de todos os tempos, Batman, que está fazendo 75 anos esse ano. Vamos falar sobre a época tosca, as produções recentes, os quadrinhos, as animações, os vilões, os carros, as onomatopeias, depois dos e-mails. Se bem que esse pão aí pareceu aquele... Você é bonitinho?
Não, coxinha.
Não, coxinha.
Também imaginei.
Quais são os e-mails de hoje?
GG, seguinte, a gente tem dois e-mails aqui pra ler, mas eu vou começar por um e-mail. Na verdade, não foi um e-mail específico de uma pessoa, mais de uma pessoa que inclusive veio falar comigo pessoalmente. É sobre dois personagens que a gente comentou no outro episódio de robô, que foi o Eduardo Mão Tesouro e o Espetor Bugiganga, cara. E rola aquela dúvida se o Espetor Bugiganga é o robô, se ele é um ciborgue. E não, cara, ele é um ciborgue mesmo, ele era um espetor de verdade, ele sofreu um acidente do Dr. Garra lá, que também perdeu a mão, e transformaram ele num ciborgue. Então ele foi feito a partir de um ser humano. Então, assim, se você acha que ele é um robô, ele é um ciborgue.
Mas teve uma origem, assim, contando quem foi que construiu ele e tudo mais? Teve? Eu não vi o filme, eu só vi o desenho na época.
Não, sim, eu tô baseando no desenho mesmo, mas teve um acidente desse tal Dr. Garra, que é que perde a mão e bota uma garra no lugar. Ele faz uma explosão que aí meio que quase mata o Espetor Bugiganga. É uma situação meio Robocop. Aí o nego bota um monte de apretexto nele lá e ele fica todo fodão lá. Inclusive, nem poderia ser verdade que ele tem um braço que estica, vai a 20 metros de distância. Porra, como é que caberia aquilo dentro dele?
É tipo aquelas antigas anteninhas de carro, né?
É. É todo assim, né? Então não faz muito sentido, mas assim, ele era um inspetor de verdade, entendeu? E o Eduardo Mão Tesoura, o nego fala que ele é um tipo um Frankenstein, que assim, é feito de partes humanas. Não é verdade também. Não existe nada que diga lá que o pai dele, o Vincent Price, que fez ele a partir de cadáveres. Na verdade, ele é feito a partir de pedaços de qualquer coisa, de couro, de fios. E então assim, ele também não seria um robô, porque ele não tem, a gente não sabe como é que é o mecanismo interno dele, mas, cara, ele é um androide mesmo, sabe?
Foi, foi aquela coisa mágica, né? Tipo Estranho Mundo de Jack. Eu vou juntar aqui umas coisinhas e pronto, não me pergunta.
É, isso aí. Boa, Estranho Mundo de Jack foi uma boa referência. Acho que é por aí. E aí, tanto que a mão dele, o cara tá fazendo a mão dele quando ele tem infarto e morre e não termina o Eduardo ficando com as mãos de tesouro. É, acho que o Eduardo Mão de Tesouro é meio tipo um Pinóquio, assim, só que o nariz não crescia, né?
É, e o Gepetto morreu antes.
É.
Beleza. Vamos então. E o segundo e-mail veio do José Bessa, o Elesbão.
Pô, Elesbão é aquele do Melô do Estauá?
É isso mesmo. Cara.
Ih, achou.
José Bessa, maneiro. E do design de bolso, não podemos esquecer. Ele escreve o seguinte: salve, salve. Se me permitem o pitaco, creio que nessa conversa tenha ficado de fora uma série sueca recente e fundamental para discutir o impacto social da tecnologia. Aí, puta, aí vem o nome original, Acta Manskor, mas que, que em inglês ficou como Real Humans. Ali, por exemplo, debate como o desenvolvimento da máquina pode ressignificar o conceito de ser vivo.
Cara, e eu dei uma olhada no IMDB, tu sabe que de 10, ele recebeu nota 8 da galera que votou nele.
Pois é,
ou seja,
cara.
É uma nota bem alta pro IMDB.
Pra uma coisa aparentemente desconhecida, né, tem uma nota alta dessas, aí eu nunca, não resisti, dei uma olhada no trailer e vou te falar que é interessante, cara. Eles pegaram aquelas, tipo, Real Dolls, aquelas bonecas de feito pro sexo, e o cara reprogramou e colocou ela como família. Então ela é um robô focado focado no dia a dia de uma família, mas ela tem um passado, digamos assim, sabe? É interessante, achei curioso.
Tem um cara que parece ser o protagonista, que eu não sei se ele é um ciborgue, que ele é ali, que ele tem uma pegada meio Blade Runner, assim, um futuro meio sujo, né?
É, a parada me pareceu meio Blade Runner mesmo. Menos sombrio, né? Até porque a boneca sai de uma caixa gigantesca, parece um caixão, mas com cara de caixa de boneca. E ela levanta meio com cara de, sei lá, meio... parecia um Chucky ali do bem. Eu achei esquisitinho. É. Mas eu fiquei curioso. Eu
vou ver também, cara.
Vou ver se eu consigo achar isso. Então é isso, Zé. Valeu pela dica.
Cara, e eu não podia deixar de falar que a gente recebeu dois comentários rapidinhos. Que um foi assim, que o Rod tem a voz mais sexy dos podcastinadores. Cara, sim.
Então tá.
E outra... E na verdade, a gente recebeu duas vezes um comentário dizendo que a gente deveria chamar mais o Henrique pra participar do podcast.
Cara, sabe o que eu tô achando? Que tanto o Rod quanto o Henrique estão escrevendo esses feedbacks, cara.
Eles mesmo estão mandando e-mail pra gente, se elogiando.
Tá cheio de user fake aqui. Tá certo, tá certo. Então valeu então, gente. Então escrevam pra gente, não o Rod e o Henrique. Escrevam pra gente no podcastinadores@gmail.com, aqui no Abacaxi Voador, onde a gente tá hospedado, ou mesmo lá no Facebook, facebook.com/podcastinadores. Vamos seguir então com os 75 anos do Batman. Oh, I got a live one here. Ele já foi gordo, já foi paraplégico, já foi dançarino, cozinheiro e alguns diriam até mesmo homossexual e pedófilo. Mas quem é que ele foi realmente? Como é que começou lá no início?
Lá no início, o Batman foi criado a pedido dos editores da antiga DC Comics pro Bob Kane, que é um cartunista, né, um desenhista de quadrinhos. E ele veio com uma ideia de um cara com uma roupa vermelha, uma máscara roxa e uma asa assim, tipo Leonardo da Vinci, sacou? E ele mostrou pra um outro desenhista, que é o grande injustiçado da história do Batman, que é o cara chamado Bill Finger, que mudou tudo isso. E fez e transformou o personagem no que a gente adora, que é o cara soturno, a coisa meio vampira e tal.
Saca.
Todo baseado num filme antigo de 1926, chamado The Bat.
Esse filme era o quê? Era também de um super-herói?
Não, pelo contrário. Era um ladrão que usava uma roupa de morcego, assim, morcego mesmo, né? Tipo, máscara cinza. De... tipo Man-Bat, né? Tipo morcego humano.
Uh-huh.
Só que ele usava uma roupa preta, ele tinha um cinto que ele carregava uns ganchos que ele usava pra se pendurar. E o mais impressionante, assim, que é a referência maior desse filme, é que quando ele vai aparecer, tem uma cena que ele usa uma lanterna e é um focozinho que tem um morcego dentro. Ele passa, assim, do lugar. Tipo, pô, isso, assim, é totalmente, né?
Caramba, foi mega quebado a história, hein? O cara foi o Walt Disney da época, né?
Quer dizer, esse Batman a gente conhece, tem um dedo do Finger, é isso.
É.
Sensacional.
É isso aí. E o Bob Kane, o mais engraçado é que você vê entrevistas do Stan Lee, né, que também é um cara que pega os personagens da Marvel e fala, fui eu que criei, né, quando ele criou com várias outras pessoas, e fala assim, pô, o Bob Kane é o meu amigão, né, aí você entende por quê, né, porque o cara, tipo, qualquer filme que você vai ver tá lá, Bob Kane.
Uhum.
Mas eu acho que a Roberta até comentou no podcast de Disney, aquela era uma época que as pessoas estavam acostumadas a pegar as coisas dos outros na cara de pau, né? O nego pegava uma música e for fazer uma por cima, ou eu vou cantar tua música, ou vou fazer uma outra coisa. Então era uma putaria, na verdade.
Preciso se lembrar também que as leis de direito autoral americanas, elas são muito diferentes das que a gente conhece aqui. Então lá, essa coisa de você se inspirar, ou um pouco mais do que isso, até você pegar mesmo elementos de outros personagens, outras histórias, e usar na sua própria, é muito comum, e acontece. A gente tem nos quadrinhos o caso clássico, que esse sim deu processo, que é o caso do Shazam,
Shazam
e do Superman, né?
Ah, sim, sim.
Que são iguais em termos de superpoder e função, eles têm origens diferentes. Então, isso também acho que influencia muito esse cenário, e possibilita essas coisas todas que você citou aí, tanto no caso do Stan Lee, quanto do Bob Kane.
Mas, rapidinho, como é que pode ter dado processo se os dois são da DC?
Não era da DC.
Não era o Shazam não era.
Ah, não.
A DC ganhou depois, cara. Levou e mudou de nome. Ele se ferrou duas vezes. Primeiro ele teve que ir pra DC porque era igual o Super-Homem, e depois veio a Marvel e falou, não pode ser Capitão Marvel. Aí botaram pra ele como Shazam.
Na verdade, ele era da Whiz Comics. Ele entra mais no universo da DC depois de um evento chamado Crise nas Infinitas Terras, que é um evento que rebuta o universo todo lá pelos anos 80.
É, foi bem legal. Cara, eu sou um dos únicos que eu não acho que o Shazam seja parecido com o Super-Homem, não, viu? O Super-Homem é cheio de poder maluco. O Shazam é só forte.
É, mas nem
entendeu? Tem raio-x.
Em termos de fisionomia. E por muitos anos, o Superman, tanto o Superman quanto o Shazam, as histórias, principalmente mais antigas, tratavam muito do mesmo tipo de superpoder. Hoje que a gente vê os superpoderes sendo melhor explorados e diferenciados. Mas se você pega os quadrinhos dos anos 50, dos dois, era muito igual.
É, quando levantar carro, né?
Exato.
É, não tinha essa questão de voar, tinha umas coisas, Super-Homem não tinha, isso aí foram botando.
É, Super-Homem só dava grandes saltos, né?
E eu acho que, na verdade, talvez esse seria a grande diferencial do Batman, né?
Isso.
Porque ele não era poderoso, ele talvez tenha sido o primeiro super-herói sem poder, né?
Ele podia ser qualquer um, né, cara?
É, ele é inspirado em personagens como o Zorro, o Sombra, que são personagens, assim, que também não se valem tanto de poderes, né?
Então,
o Sombra...
Ele não foi nada de primeiro, então, falei besteira.
Não, mas ele fala super-herói. Acho que sim, talvez.
É, convivendo num mundo de superpoderosos, talvez, né?
É, a convenção é de que o Batman não tem nenhum superpoder, mas a verdade é que ele tem o maior superpoder de todos.
O dinheiro.
Sim, é.
Não é mais que o dinheiro.
Mais que o dinheiro?
Vocês nunca pararam pra pensar nisso? Qual é o maior superpoder do Batman?
A mente.
Ele é o melhor amigo e o favorito dos roteiristas.
É verdade, ele é o
os roteiristas amam o Batman.
Network é tudo, né, cara?
É, então o Batman, ele é o favorito dos autores. Então, o Batman chuta a bunda do Darkseid.
É muito engraçado que o Bruce Timm, que é o cara que produz os desenhos, ele fala assim, agora pra pensar o que cada um personagem da Liga da Justiça tá pensando, eu penso três vezes que cada um tá pensando, e aí eu bato papo com outras pessoas, e aí eu descubro o que o Batman tá pensando.
Mas eu acho que isso aí tá diretamente relacionado exatamente ao fato dele não ter poder, né? Porque é muito mais fácil você criar uma história interessante com uma pessoa normal, entre grandes aspas, do que com um cara que é mega poderoso, né? Você consegue trabalhar melhor esse tipo de situação, né?
Eu acho que o mais interessante do Batman, pra mim, não só o fato dele ser humano, né? Mas ele ser, em aparência, um cara que tá do mal, entendeu? Ele é a visão do mal.
É, ele inspira medo, né?
Inspira medo. Só que ele tá do lado da gente, né? Ele tá do lado do bem.
Ele tá atrás da gente, a gente não tá vendo.
É do Robin, com certeza.
Vocês começaram falando sobre o Batman gordo, o Batman pedófilo, as várias caras que o Batman já teve. E eu disse há pouco que eu acho que o maior superpoder do Batman é justamente o amor que os autores têm por ele. O que eu tô querendo dizer com isso? Eu acho que o Batman, ele é o que é, esse sucesso todo, porque ele é um dos personagens mais multifacetados da cultura pop hoje em dia. Então, não existe um Batman. Existem milhares de Batman. Eu acho que não tem um personagem que possa ser tão adaptado, mudado ou contado à sua maneira e ainda assim manter suas características básicas e ser Batman quanto o Batman.
É, faz sentido, tem cara. Razão. O primeiro
faz
Batman...
Sentido,
o Batman pra... é. Porque eu conheci o Batman pela série de TV, ridícula, Camp, né, da década 60. Pra mim, o Batman era uma coisa. Depois eu fui ver em quadrinho, era outra. Eu fiquei, Batman...
Também
e qualquer um deles é o Batman, né?
Os quadrinhos fazem isso o tempo todo, né? Inclusive, até há poucos anos, havia uma série chamada Batman no Túnel do Tempo, que pegava o personagem e colocava onde você quisesse.
Pô, são
em épocas diferentes, entendeu? Inclusive.
Ou seja, é quase um Batman Bill and Ted, né?
É!
E que tem histórias sensacionais, esse Batman. Ele é uma ferramenta incrível, né, pra contar história.
É, mas nesse caso não fazia parte da cronologia, né? Seriam exercícios isolados, né?
Sim, claro, sem dúvida.
É, mas teve aquele lance de quando ele matou o Darkseid lá, ele ficou voando pelo tempo, de um lado pro outro?
Teve.
Caramba, ele matou o Darkseid, nossa.
É, mas ele usou uma coisa que ele não poderia usar, né?
É, mas ele matou o Darkseid que tava possuindo o corpo do Dan Trump.
Isso,
é uma história bem comprida pra contar. aqui.
E com uma arma, né, cara, que é totalmente contra o que o Batman fazia, né? Teoricamente, o Batman nunca tinha usado uma arma, né? Arma de fogo, no caso.
Mas o Batman do Bob Kane usou.
Na verdade, me parece que o Batman, lá do início, ele usava arma, né? E não só usava arma, como ele matava os vilões. Ou seja, foi bem antes de todas essas mudanças que aconteceram com o personagem.
As mitologias vão sendo agregadas, né, cara, os personagens. Depois a gente vai separando o que fica, o que não fica, né? As origens são recontadas, né?
Mas o Batman que usa a arma é o Batman do começo, mas logo depois, assim, pouquíssimos anos depois, porque antes o Batman era um justiceiro implacável, né? Sim. Frio, calculista, e tudo que ele fazia era pensamento, caixinha de texto, balãozinho, e aí entra a figura do Robin pra humanizar ele, e ele passa a ter um código moral mais definido.
O Batman é criado em 39 e o Robin entra em 41, né?
Poxa, só 2 anos, pra mim foram anos depois.
Acho que a diferença era maior.
O Coringa entra um pouquinho antes, entra em 40, e em 41 já tem o Robin.
E o Batman aprende a amar, né? Bonito.
Literalmente, né?
Com aquelas pernocas, né? Quem nunca, né, gente?
Pois é.
Não, cara, mas eu não resisti, eu puxei no YouTube os episódios, tanto da série de 43, quanto da série de 49. E cara, o Batman de 43 era muito esquisito, se vocês puderem dar uma olhada aí. O cinto de utilidade ficava na costela, praticamente. Ele tem uma mega fralda.
É tipo aquela calça centro-peito, né, assim.
É um cuecão.
Era muito pior, muito mais pra cima ainda, cara. Era muito estranho.
Não, o mais legal é que as orelhas do morcego, elas são costuradas sobre o capuz, e elas meio que são de algodão, alguma coisa assim, e elas não ficam retas na cabeça dele.
Elas ficam de bandeirinha de baciano.
Então, nas fotos, ele parece um chapolim colorado, porque tem uma orelha pra cima e a outra meio pra esquerda, assim, tá meio capenga. Sabe aquele cachorro que tem a orelhinha tipo Scooby-Doo? E às vezes uma cai pro lado? Ele parece um Scooby-Doo, gente.
É horrível.
Assim. No seriado de 43.
O Batman Robin não fica muito pra trás também, não, cara. Aquilo também era tosco.
É, aquele Adam West, aquele barrigudo, né? Aquilo é muito engraçado.
Não, cara, de 49, né?
Pô, desculpa, falou o quê? 49.
49.
O de 49 é que eu reparei mais esse lance das orelhas. Eles não tentaram nem esconder. Aí era realmente pro lado mesmo, cara. Você parecia Shrek.
As duas, né? Aí parece um chifre de demônio.
É, exatamente.
Duas, elas não são em cima como orelhas, elas são tipo chifres laterais, quase.
Não, você tem que botar aquele morcego mal feito no peito pra poder se identificar que é um Batman, porque senão você acha que é outra coisa, sei lá.
É, qualquer
é um vilão
bicho,
do Changer, né? Mano. Sei
lá. E o Robin usa uma máscara enorme, imensa. Que parece que ele tomou um soco na cara. Sabe esses jogadores de futebol?
Parece
que coloca a máscara pra segurar o nariz.
Né? Pô, mas pra esconder a identidade secreta tinha que ser uma parada assim mesmo, né, cara?
Faz sentido
uma paradinha pequenininha no olho assim, nego. Agora ninguém vê. Tipo Super-Homem. Bota um óculos que deixa ele invisível, sei lá.
Não, isso é muito bizarro, né? Porque nas revistas, assim, no começo, o Dick Grayson tá lá no escritório do comissário Gordon. E aí ele sai, tipo, 20 minutos depois aparece o Robin com aquela máscara. Oi?
Quem é você?
Não, detalhe. Sai o Bruce e o Dick e volta o Batman e o Robin segundos depois e os dois juntinhos, sabe?
É, cara, DC tem esses problemas. Desde o Super-Homem. Mas a DC foi esperta. A partir do Super-Homem, qualquer coisa vale, né? Então,
o Clark Kent tem defesa do Super-Homem, né?
Ah, mas não é um problema, gente.
Pra mim, sempre
é
será.
Lúdico, vai.
Sabe,
é lúdico.
Por isso que eu sou Marvel. Por isso
era
que eu sou
nos anos 50, 40, poxa vida.
Sabe o que acontece, cara? O Super-Homem do começo, ele usava chapéu também.
Aí
muda tudo.
Aí é outra pessoa.
Chapéu de jornalista, né?
Então é isso.
Você sabe que tem um quadrinho do Super-Homem que ele explica. Ele
hipnotiza
assim,
as pessoas.
É que o óculos dele também é feito com material kryptoniano que hipnotiza as pessoas, você não consegue identificar. Cara,
dos anos 70, isso. Isso é ruim demais.
Isso é não canônico.
Tem uma outra história em que ele vibra a cara que nem o Flash, então ele fica meio disforme, assim. Fica
borrado.
Sério? E aí nunca achou estranho o repórter tão borrado.
Aí logo você pegou, mas gente, ninguém nunca achou esquisito isso.
Cara, faria sentido se o Super-Homem fosse um cara menos exibido, sacou? Porque se fosse um cara que faz tudo correndo, não daria entrevista, né? A partir do momento que o cara passa a dar entrevista e tal, aí não dá, né, cara? E se fosse um cara que aparecesse pra salvar o mundo correndo e tal, ninguém ia
ser. Fora que na época que eu lia, o Clark Kent não trabalhava no Clarim Diário. Ele era um âncora de jornal, cara.
Isso. Porra,
ele tava na televisão. Era muito bizarro. O William Bonner ser um super-herói, sabe?
É. Só não podia ser Super Bonner, senão ia pegar malzão.
Por falar em Super Bonner, cara, ele tava falando aí do Batman, né? Aquelas pernocas que o Marcio tava falando. O Dick Grayson, ele tem uma história que ele tinha um pau muito grande, que não ficava...
Do seriado.
Do seriado da década de 60, né?
Da década de 66.
Ele escreveu um livro, agora na década de 90, que ele contava as peripécias sexuais dessa época, e parece que foi tudo mó caô. Ele se retratava assim como o pegador, que todo episódio ele pegava alguém do elenco e tinha gente lá de fora, no camarim, esperando. Dizia que o Adam West não se satisfazia sexualmente nunca, inventou um monte de coisa. E aí, logicamente, todo mundo caiu em cima do cara, né? Por causa de um monte de mentira. E ele acabou confessando que os editores convenceram ele com grana, né? Claro, a apimentar um pouco mais as histórias. Foi um amigão.
Que merda. Agora, tem uma história, porque isso eu acho que é verdade. Porque o Burt Ward, antes de fazer a série, não era ninguém. Ele era um frentista de um posto de gasolina.
É mesmo,
né? E ele foi descoberto pelo produtor da série.
Como é que se descobre alguém no posto de gasolina, cara? O cara interpreta de alguma forma?
É sexo mesmo.
Aquela mangueira.
Você olha e fala, vamos fuder, deu, gostou, vou te dar um papel.
Aquela mangueira enorme. É.
Entendeu? Então eu acho que assim, alguém comeu alguém aí nessa parada e ele ganhou o papel do Robin.
Isso explica
porque... Vem a ser o Dick, o nome dele é Dick ainda, né?
É o Dick.
Enquanto o Batman tá de roupa, de armadura ali quase, o outro tá de sunga, né? De cuequinha e de perna de fora.
É, o que é, mostra...
A fama do Burt Ward começou aí já.
Caramba. O que mostra é a responsabilidade do Batman também, né? Que o cara traz uma criança pouco vestida pra lutar com ele. Com armadura. Se eu ponho uma criança pra lutar comigo, cara, eu vou botar ele de armadura, de Kevlar, de alguma coisa, cara.
Você não tá entendendo. O Batman é um gênio. Ele bota um alvo na frente.
Bem colorido, né? Ele fica nas sombras e põe uma criança colorida.
Olha, eu confesso...
fazer um Ciro Darlan, cara.
Eu confesso que pra mim, na minha infância, quando eu assistia a série dos anos 60, do Batman, e que tinha o Burt Ward e o Robin, o que mais me surpreendia e que eu me perguntava era, por que esse Robin usa meia calça?
Cara, isso é uma pergunta.
Então, isso era o que mais me incomodava. Era a pergunta que eu fazia, porque por que não as pernas, simplesmente? Por que meia calça?
É frio, cara.
Vai fazer frio, é.
Gota é frio.
Só periguete consegue ir pro frio.
Exatamente.
É um cara de família. Frio, Robin é um cara de família.
Afinal de contas, a tia Harriet estava lá, né?
Oh, então. Tia Harriet é maneiro. Imagina ele indo combater o crime e aí ele fala, para que a minha meia puxou aqui.
Porque ele usava bate calça vivarina, né? Meia calça vivarina. Tá.
Voltar lá pro primeiro Batman. O que que daquela primeira experiência do Batman em live action, o que que sobreviveu? O que que ficou de lá pra cá?
Não ficou nem o inimigo, né? Que era o Dr. Draca e os espiões japoneses. Mas o que ficou mesmo foi a Batcaverna em si, né? É, existir uma Batcaverna, porque antes era uma coisa meio... Não dava pra saber o que que era e eles criaram um set que é a Batcaverna.
Mas não tinha no quadrinho isso, Batcaverna?
Não tinha. Não tinha. Ela só passa a ter, ela passa a ter depois que o Bob Kane copia pro quadrinho. E em específico a entrada pra Batcaverna, que é aquele relógio, assim, comprido, que é o relógio do bisavô do Bruce Wayne, que ele gira pra um horário, né, que algumas vezes dizem que é o horário que os pais deles teriam sido assassinados e o relógio abre e é a entrada pra Batcaverna. Tem vários outros quadrinhos, tem no desenho do Bruce Timm, o desenho do...
Mas eles desciam vestidos também? Era aquele esquema misterioso, não?
Não, acho que eles vestiam lá dentro, né, não sei.
Dava uma zinha, vestia.
Agora, engraçado, essa série de 43, ela foi relançada no cinema lá nos Estados Unidos em 65, e aí fez um sucesso que aí que inspirou a fazer a série em 66, cara, um ano depois. Não foi nem a partir da 49.
É verdade.
Maneiro.
O Batman já estava estabelecido como um fenômeno, né? Era muito popular, os quadrinhos estavam começando a ter uma ligeira queda, e aí puxam o Batman para um seriado, e aí é a morte, né?
Sabe uma coisa que não tinha lá? Também eu tava vendo também esses de 43 e 49, os episódios, e aí eu reparei duas coisas curiosas. Uma, não tinha Batmóvel, né? O carro deles era normal. Tanto o de 43 quanto o de 49.
Era um carrão.
Tipo assim, um carro mais moderno da época, mas era um carro normal. O que ia ser estranho, né? Imagina você num trânsito parado, olha, tem um carro do teu lado, tem um super-herói. Um morcego.
Não, morcego não, Chapolin naquela época, né?
E uma outra coisa, cara, que eu vi no de 49, quando eles estão entrando em algum lugar, o Robin sempre entra primeiro e abre a porta pro Batman. E eu achei isso muito bizarro, cara. Eles saem os dois do carro, aí o Robin vai, abre a porta, o Batman entra e ele entra depois.
Cara. Eu tô falando, o Robin é o alvo, cara.
É um gentleman.
Escudo humano.
É, ou é um gentleman ou é o escravinho, né, cara, do cara.
Pois é, cara, é uma furada.
É Dalton Abbey. É o pupilo, né? Que a história do Robin é essa, né? Ele é um cara que teve os pais mortos também, e o Batman se compadece desse cara e resolve treinar ele. E assim, diferente do Batman, que vai se definir como um psicopata funcional, o Robin é uma pessoa que consegue lidar com isso e superar isso, né? Pessoa alegre.
Pô, mas há pouco tempo eu li uma especulação, não sei onde é que eu vi isso, que já pensaram em fazer uma história revelando que esse tempo todo o Robin era filho do Batman.
Ah, não.
E que isso faria muito sentido, que ele pegou pra criar porque sabia que era o filho dele e tal, mas isso acabaria até com as especulações.
O primeiro Robin, né?
Eu acho que eles fizeram muito bem agora em criar um Robin que de fato é filho do Batman.
Que é sensacional.
Né? Agora, que é o melhor Robin dos últimos anos. Que é um novo personagem sensacional.
Tem.
O nome dele é Damian Wayne. Eu só queria, antes de falar sobre isso, queria só reforçar a importância do Robin pra história do super-herói no século XX, digamos assim, que é a figura do sidekick, né? É ele inaugura isso. E é um sucesso que faz com que todos os outros personagens ganhem seus sidekicks.
Uhum.
Tanto na Marvel, né, na National Comics ainda na época, quanto na DC.
Mas
na
teve
DC.
Uma época que eles deram uma exagerada, né? Não era só um sidekick, aí tinha uma namorada, ou seja, uma versão feminina, aí alguns tinham um animal de estimação também, super-herói, ou um vovô, alguma coisa.
Isso é antes da série dos anos 60, nos anos 50, a gente tem aí, além do Batman e do Robin, surgem a Batgirl e a Batwoman. E a Batgirl não é a Bárbara Gordon.
Não, é a Bat.
É uma outra personagem, né? É a Bat, né?
E a Batwoman voltou há pouco tempo, até virando uma lésbica.
É, e o Grant Morrison trouxe a personagem da Batwoman original, também há pouco tempo na série Corporação Batman. E digo mais, ela vai voltar agora na nova série do Dick Grayson da DC, que é Grayson somente. Ela vai ser a chefe dele na agência de inteligência secreta que ele vai trabalhar.
Grayson Anatomy.
Mas qual era a explicação pra essa Batwoman? Porque o Batman, beleza, teve logo o problema. O Robin também, os pais morreram. Mas e aí, o que justifica uma mulher ser Batman?
Elas são grupos. Elas são apaixonadas pelo... Não precisava de muita explicação.
É, elas foram inspiradas.
Elas realmente eram grupos inspiradas neles, fanáticas pelo Batman. Elas resolvem ser aventureiras e ajudá-los. Isso é só isso.
Porque, não vou pular agora pra... Mas aquele filme lá que é ridículo, que todo mundo odeia, acho que é Batman e Robin. O que mais me irritou de tudo daquilo ali foi a mulher lá que decidiu ser Batgirl e puf, agora sou Batgirl.
Filme do Brasil apresenta Batman em cores. Batman!
Pelos anos 60, a gente começou a ter uma mudança de cenário aonde as coisas começaram a ficar excessivamente infantis. E aí surge também, né, nessa leva, em 66, a série do Batman, que era totalmente já descompromissada, não tinha nem um pouco mais da questão séria que se tentou fazer no início, e que agora, logicamente, é o mais presente. Mas nessa fase foi a hora que o nego chutou o balde, né?
Bem, o Batman 66, pra mim, foi a primeira visão do Batman que eu tive na televisão.
É,
e
na
assim,
minha vida.
Eu mesmo, assim, lógico que não em 66, isso vendo VT, flashback. E, cara, eu me amarrava muito quando criança, assim, ver o Batman desse jeito, porque parece que era feito pra um público mais infantil, não era uma coisa realmente levada a sério, né?
Pois é.
E como criança já me irritava do Coringa sempre explicar tudo antes, ele sempre dar um tiro na cabeça do Batman logo, botar ele numa armadilha que ele vai fugir.
Eu gostava. Coisa de ficar contando os planos e depois ir embora enquanto a armadilha ficava andando.
Sim,
era uma coisa mais infantil. Mas, na verdade, isso foi uma fase, né? Muitos dizem que isso foi daquela época do macartismo, naquela época daquela briga eterna da Guerra Fria, né? Quando o capitalismo americano com o socialismo soviético. E aí o McCarthy, naquela época, que era um congressista americano, ele definiu que as artes, as expressões artísticas, tinham que ser simples. Não poderiam ser questionadoras, porque poderia estar escondendo algum pensamento comunista, podia estar questionando o way of life americano. Então eles insistiam que tudo fosse, e aí o história em quadrinho inclusive, uma coisa mais leve, bem mais tranquila, mais infantilizada.
Mas aí é que tá. É, a série, ela é exatamente camp, né? Ela é uma sátira exatamente pra isso. Ela fala assim, então nós temos uma sociedade perfeita em que tem um justiceiro com uma criança que vai ajudar a polícia a certos crimes que a polícia não pode resolver. Mas por quê? Aquilo ali é tudo muito farsa. Então, assim, é farsa total.
Total.
E é uma puta produção também, né, o seriado de TV, né? Tem uma trilha sonora incrível.
É verdade,
né?
É verdade.
E muita grana, assim. A série, ela começa e ela já ganha visibilidade logo. Os atores que fazem os vilões são os melhores atores da atualidade. E várias participações, assim, Jerry Lewis fez participação.
Ih, sério? Jerry Lewis? Que maneiro.
Jerry Lewis.
É, a série tinha inclusive, um momento bastante cultuado, que era a cena clássica do Batman do Robin subindo, escalando o prédio.
Sim, sim.
E aí alguém abria a janela do prédio.
Ele
conversava com eles. Esse era um momento em que muita gente fez participação especial na série.
Ah, maneiro.
Porque era uma cena em que um grande nome da cultura pop americana aparecia e falava com o Batman e Robin. O Alfred Hitchcock apareceu.
É,
né? Por exemplo.
E aí esse fato de ser sátira, por exemplo, tem uma hora que dá uma lição de moral. Aí o Batman vira pro Robin e fala assim: lembre-se, Robin, todos os políticos são corretos, os corruptos são exceções. Isso é uma puta sacanagem. Isso é uma puta sacanagem.
Era quase o final do He-Man, né? Falando pra pessoa.
Cara, é praticamente uma série cômica, cara. É praticamente uma série cômica. Tem muita coisa pra rir mesmo.
Sim, não, era uma comédia. E eu acho que o grande diferencial dessa série é que essa série faz do Batman se transformar num ícone pop a partir daí. Antes disso, ele é um personagem de quadrinhos, cultuado, famoso, e teve seriados de cinema pra quem gostar, pra quem era cinéfilo, mas é a série de 66 que transforma o Batman num fenômeno mundial, inclusive no Brasil, né? Um dos principais salvamentos que a série do Batman fez no Brasil foi a TV Globo, porque a TV Globo não era nada, né, até 66. A grande TV da dramaturgia era a Tupi. E Batman, às 19h, 19h30, foi o primeiro sucesso de audiência da TV Globo.
Olha aí, você não sabia.
Eles colocaram no horário nobre, eu não sei ao certo, eu não tinha nascido ainda, isso eu fui pesquisar. Inclusive uma pessoa de programação que passou por vários canais me contou isso, né, que é o Marcos Zago, é uma figura das TVs aqui de São Paulo, que me contou isso, que me disse que essa série foi o primeiro grande sucesso da Globo quando passou. Acho que passou no mesmo ano, inclusive. Ou um pouco depois, mas quando a Globo surgiu, antes de fazer sucesso com novela e tudo.
E essa série teve uns negócios bem marcantes, né? Tipo aquela questão da onomatopeia, né? De usar o BAM, BAM, né?
Santa Ignorância, Santa.
E os cliffhangers, né? Que eram as coisas de seriado de cinema que foram transportados pra série, que eram muito bem utilizados, né? Aquela coisa do Batman e do Robin preso numa armadilha e aí eles seguram ali um minuto fazendo perguntas. Será que eles vão conseguir? Não sei o quê.
É verdade, entrava o narrador, né?
Isso.
Para o próximo episódio, é verdade.
Agora,
confira no próximo episódio do mês, mesmo bate-horário, no mesmo bate-canal.
Agora, isso foi tão arriscado, né, gente? Pegar ele podia nunca sair disso, né? Pra todo mundo, né? Que Batman era isso. Né? Nessa época tava rolando no quadrinho um quadrinho normal dele, como é que foi, vocês sabem?
Tava rolando um quadrinho normal e foi absolutamente colocado de lado, e o quadrinho virou uma coisa absolutamente camp e tola como a série.
Inclusive engordaram o Batman do quadrinho.
Ai, sério.
Sério.
Que coisa, cara.
Puxou o visual da TV.
Quer dizer, o Batman é um sobrevivente mesmo, né, cara? Ele sobreviveu a isso, né?
E nos quadrinhos fez muito mal, porque assim que a série foi cancelada, cancelada, porque a série só dura 2 anos.
O quê?
Três anos.
Uhum. Assim que a série é cancelada, os quadrinhos minguam, praticamente. E o Batman quase é cancelado.
Que coisa.
E aí é quando vem uma nova geração de escritores jovens que reformulam o Batman. Mas ainda sobre a série, tem uma outra coisa muito importante, que foi a criação da Batgirl definitiva. A personagem da Barbara Gordon surge na segunda temporada, ou terceira, na série antes dos quadrinhos.
Antes
dos quadrinhos. E logo é incorporada aos quadrinhos.
E é interpretada pela Ione Grain, né? Que é uma gatinha, né? Aquela atriz, assim, bonitinha.
É, é verdade.
Essa série
é
cheia de menina interessante.
Mas a mulher gato também era bem interessante.
Julie Newmar.
A Julie Newmar.
Outra coisa curiosa sobre ainda sobre bastidores dessa série, o César Romero era muito famoso que fazia o Coringa. E ele era muito conhecido pelo bigode, né? Ele usava um bigode no cinema.
Exato. Na série ele não tinha.
E ele se recusou a raspar o bigode pra fazer a série. Então a maquiagem, é verdade. A maquiagem cobria o bigode dele com uma prótese pra não raspar o bigode do César Romero.
Caramba.
Porque era a marca desse ator.
Palhaçada.
Ainda bem que não chamaram o Tom Selleck, né? Imagina como é que ia gastar de maquiagem.
Eu acho, assim, que o seriado também imortaliza pra mim o Pinguim. Porque e o Charada? Os atores, eles são tão bons que o visual que são os atores naquela roupa, naquele jeito, é totalmente transposto pro quadrinho durante muitos anos.
O Pinguim quase que perpetuou, né? O Danny DeVito mudou um pouquinho, mas já voltou.
Mas os vilões... aqueles vilões existiam nos quadrinhos porque...
A maioria sim.
Um Charada, o nome dele é Enigma, né? Edward Enigma. Isso é muito ridículo. Pra mim, aquilo tudo foi feito pra televisão, né?
Não.
Eu tô enganado.
Não, ele é de quadrinho. O Charada é do quadrinho. O Charada e o Pinguim.
Pois é, o Pinguim é um herói que eu não... Cara, não consigo entender.
Cara, o Pinguim era um assassino no começo. No começo dos quadrinhos, o Pinguim era um assassino. Ele matava todo mundo com...
Matava peixes.
Não, com o guarda-chuva dele, disparava bala. O guarda-chuva dele era uma metralhadora. Ele era um assassino total. Aí depois, quando entra o Robin, e a coisa vai ficando mais humana e tal, ele vai ficando mais crimes associados a coisas de pássaros.
E ele morava no esgoto, né? Não tinha uma parada dessa?
Não, essa é a aventura do, né? Tim Burton.
É, como todos os pinguins, né? Ele mora no esgoto. É. Isso é incrível, né, cara?
A maioria dos vilões da série de 66 são dos quadrinhos. Tem um que é o Rei Tut, que é criado, foi criado totalmente pra série e nunca, e graças a Deus, nunca saiu da série.
Era um gordinho, né?
Era muito ridículo aquele Rei Tut.
Um gordinho velho.
Mas é no episódio do Rei Tut que tem um dos momentos mais marcantes da série, que é a Batuzzi.
Putz, pode crer.
Que é? Que era isso?
Alguém sabe o que é a Batuzzi?
Batuzzi Girl Girl.
A Batuzzi é a dancinha do Aranha com os olhinhos.
Ah,
que virou um fenômeno. Todo mundo dançava.
O que depois foi pro Pulp Fiction, né?
Isso.
É aquela coisinha de fazer o Vzinho e passar no olho, né?
Exatamente.
Que foi? Com aquilo, né? Ele vai procurar um suspeito numa danceteria, numa boate, e dança lá enquanto isso. E sabe o que isso me lembrou? Eu tava vendo aquele Havaí 5.0, a versão original, claro, e tem uma cena que o cara vai, o principal, ele entra na água de prancha porque tinha um bandido que tava lá, então ele queria pegar. Só que na hora que o bandido reconhece o cara, ele foge e eles começam a fugir na onda, sabe? Começa a perseguição pegando onda.
Cara, mas o Batman não tem uma parada dessa que ele vai... Ele, assim, quando ele vai entrar no mar de prancha, ele bota um short, ele já tava de sunga, cara.
tem um episódio que ele usa uma bermuda amarela.
É, mas tipo, ele tá de sunga já, sacou?
Mas pra surfar tem que usar bermuda, né?
É.
Whatever.
Era uma época que tinha muito esses filmes de surf, né? Era uma época que tava muito em moda, assim. Que eram
principalmente
filmes...
com Elvis Presley,
né? É, e aí era aqueles caras surfando com aquele estúdio, né? E assim, tipo, uma onda de 5 minutos, né?
A gente tira muito sarro, claro, porque a série era bem trash, verdade seja dita. Mas se você colocar hoje pra assistir, se você gosta do Batman e curte, a gente vai adorar ver, porque é tolo. É bobo, mas é uma delícia.
Mas é gostoso.
É uma comédia.
Sei não, Márcio. Eu acho meio blasfêmia, cara.
Eu não tenho essa visão, não.
Eu tô falando sério.
Acho que muita gente tem essa visão meio apaixonante por essa série, porque é uma coisa curiosa, né? A série foi produzida pela Fox e não pela Warner. E por causa disso, por muitos anos, né, até hoje, a série nunca foi lançada em VHS ou DVD, que não houve acordo. Agora aconteceu. A série será lançada pela primeira vez oficialmente em DVD e Blu-ray remasterizados no fim desse ano, nos Estados Unidos. Vai ser um sucesso de venda.
Eu vou falar uma coisa pra vocês. Quando o David Mazzucchelli, que é o cara que desenhou o Batman no 1, uma revista, que teve logo depois do Batman Cavaleiro das Trevas, que fez muito sucesso, escrita pelo Frank Miller, ele veio pro Rio de Janeiro, numa Comic Rio dessas da vida, e eu cheguei lá pra pedir autógrafo pra ele e perguntei, o seu Batman, ele é inspirado no Batman da série? Ele olhou pra mim e falou assim, você é a terceira pessoa no mundo que me perguntou isso.
Olha só.
Porque assim, a gente faz essa negação da série, né? O fã do Batman faz essa negação da série. Uhum. Mas eu acho que ela é fundamental pros artistas depois que olhavam pra aquela série e falaram, caralho, fuderam com o personagem.
Não dá, gente. Não dá pra ignorar isso, porque a série superou os fãs, ela saiu do círculo dos fãs. A série do Batman dos anos 60, ela é um ícone pop do século XX.
Mas, Márcio, de repente, ela fez isso por estar na televisão naquele momento, não por causa daquela linguagem. Porque o Hulk, por exemplo, quando ele também ganhou uma dimensão muito maior quando foi pra televisão.
Então,
eu acho que, claro, tem essa importância dessa série, com certeza, mas eu não acho que é por causa da linguagem, da ridicularização e tudo mais. É só porque tava na televisão e num horário bom, sacou? Eu acho que é isso.
Isso é uma coisa que é muito controversa, porque todos os fãs de quadrinhos curtem, né? Gostam quando seus personagens vão pra outra mídia, né? Eu sou um cara que eu fico muito preocupado, porque algumas coisas de série, como atingem uma dimensão muito grande, elas acabam mudando no quadrinho um personagem.
Verdade. Exato.
Quando essa mudança não é boa, cara, é uma merda, bicho.
Eu confesso que eu me preocupo muito mais com o que virá agora em 2016 do que com o que já foi feito em 66, amigo.
Faz sentido, faz sentido.
É, eu confesso que depois que a DC rebootou o universo, eu parei de ter contato, assim.
Cara, mas reboota de tanto em tanto tempo, né? Eu já perdi reboots há séculos.
Mas tá muito difícil agora. Os agora novos tá muito difícil. Tá muito difícil.
Até porque, como
e olha, pra eu falar isso...
É.
Pô, quem me conhece
você sabe... Você que o Batman teve filho aí, cara? Pô, nunca soube disso.
Não, mas isso tava legal.
Mas ainda é o filho lá da filha do Hans Agul?
Isso.
Ah, maneiro.
É, isso tá ficando legal. Aí veio um reboot...
E mataram ele.
É.
Quem mataram quem? O filho?
Mataram o Robin, o filho do Batman.
Ah, tá.
Já mataram, coitado.
Já mataram.
Cara, mas uma das coisas mais marcantes no quadrinho pra mim foi a morte do Robin lá em 89, cara.
Do era Jason, o Jason Todd.
Pra mim, Jason Todd.
Morreu democraticamente, né? Houve votação, né?
É, foi votação.
Foi sim. O personagem não tava funcionando?
É, ele tinha esse problema, assim. A DC tava meio em dúvida se ele tava funcionando mesmo ou não. Porque o perfil do Jason Todd é completamente diferente do Dick Grayson, né? O Jason Todd era um moleque de rua que tava roubando o pneu do Batmóvel e o Batman achou ele. É sério.
Gênio, né?
Era um trombadinho.
Roubar o pneu do
ele
Batman.
Ele tava passando fome, entendeu? E aí o Batman...
Queria comer o pneu.
É. E aí o Batman se compadece, leva ele pra Batcaverna e ensina o garoto. Fica um tempo em treinamento e ele vira o novo Robin, que o Dick Grayson já tinha vazado. E só que ele começa a se mostrar um pé no saco, sacou? Ele começa a ser muito rebelde e tal. E aí a DC lança essa coisa de telefone, né? Quem ligar pra tal número, o Batman, o Robin vive nessa cena, que termina um quadrinho pra morrer ou não.
Caramba, rolou um você decide no final da história.
Exato.
Naquela época, nego, quando morrer no quadrinho, morrer de verdade, né? Que nessa palhaçada depois da morte do super-homem, que agora o cara vai e volta e foda-se.
Acho que sempre foi assim, né, cara? Todo mundo morre e em algum momento volta.
Não, cara, não volta.
Cara, tem personagens que não voltavam, não. O Barry Allen, que era o Flash, ele ficou décadas, assim, morto, e era, assim, o maior orgulho que eu tinha da DC, cara, os caras mataram, fizeram o sidekick dele, que era o Wally West, o Kid Flash, virar o Flash, e o cara cresceu.
O Flash
virou
bem mais legal.
Muito mais legal, e aí
divertido.
Voltam, no final, começo dos anos 2000, voltam com o Barry Allen, assim, foi puta que pariu.
A morte do super-homem matou a morte no quadrinho, cara, é fato.
É, aquilo foi
Todo mundo sabia, né, cara? Todo mundo já sabia.
Né, cara? Matar o super-homem.
Por isso que eu acho mais crível quando acontece uma coisa que não é morte. Tipo o que fizeram com a Batgirl lá, né? Piada mortal. Cara, aquilo é sensacional, entendeu? Aquilo não tem como desfazer. A morte você tem, agora o estupro e aleijamento.
Desfeito. É, isso
mas foi desfeito.
Foi desfeito.
O reboot agora.
Mas ela foi desestuprada também?
Aquilo aconteceu na Terra 1, na Terra 2 aconteceu outra coisa, na Terra 3 aconteceu outra coisa.
Não, ela se recuperou. Ela se recuperou e ela volta a andar e volta a ser o Batgirl.
Foi o cara que curou o Batman também depois do Bane.
É uma cagada.
É uma cagada porque ela funcionava muito melhor contra o crime sendo oráculo.
É, né? Isso era legal.
E a DC estava com uma Batgirl muito mais interessante. Aliás, duas Batgirls.
Duas. Né? A Oráculo é como se fosse a Chloe do Jack Bauer, é isso, né?
É isso aí.
E a Felicity da série do Arrow, por exemplo.
E a Madame Teia, não, né? Não tinha isso na peça. Madame Teia não era isso, tá ok.
Tá falando do Robin, me ajuda a lembrar. A gente teve o Dick Grayson, que depois que saiu do Robin, virou Asa Noturna, né? Uhum. Aí depois teve o Jay Todd, que morreu.
Ele se redimiu como Asa Noturna, né? Que foi um puta upgrade pro personagem.
Total.
É, ele deixou de sair da asa do cara, né? Acabou seguindo carreira solo.
E aí é mérito do Marvel Wolfman dos Titãs, né?
Jovens Titãs.
Pô, na época que valia a pena ver Novos Titãs, né? Até a morte do Exterminador. Aí você para de ver, acabou, esquece, finge que nunca existiu.
Mas aí, seguindo. Depois do Jason Todd, teve aquele Tim Drake.
Tim Drake.
E aí?
Que é um ótimo Robin.
Ele se chama Red Robin. Ele usa uma roupa que é uma roupa inspirada no Robin da Terra 2, que era uma série que pegava os personagens dos anos 40 e continuava com eles ficando mais velhos, entendeu? E no reboot, tiraram toda a participação dele como Robin do Batman, e assim, tipo, o Dick Grayson ficou um ano, o Jason Todd ficou outro ano.
Ele já se tornou Red Robin direto.
Isso. E já tiram todas as histórias, assim, que são apaixonantes do Tim Drake, assim, que é um Robin que descobre a identidade do Batman e do Robin, porque viu o Robin dando um salto mortal quádruplo que só três pessoas no mundo sabiam fazer. E uma delas era o Dick Grayson.
Maneiro.
O Tim Drake é o Robin da geração da internet, entendeu? Então é um Robin que era antenado e plugado, era meio hacker, detetive hacker, e enfim, ele é um cara que, um garoto que cresceu nesse meio e se tornou um Robin muito astuto, ele é um gêniozinho, entendeu? E acabou sendo treinado pelo Batman por tudo isso.
Ele é o Robin que tem que ralar, né? Tem uma história dele que esses eventos da DC aqui, vem um personagem do passado, que é o próprio Dick Grayson como Robin, os dois interagem, e ele fica impressionado como o Dick Grayson é rápido. E ele é um cara que tem que ralar, mas ele é muito mais esperto, entendeu?
Então, e aí, só pra continuar a historinha, depois do Tim Drake, teve uma mulher Robin.
A Stephanie, né?
A Stephanie Brown, que era a salteadora, spoiler.
E namorada do Tim Drake.
Teve a Karen Kelly também, que era, né?
Só que antes disso, tem toda a coisa do Batman ter quebrado a coluna com o Bane e o Azrael se tornar Batman junto com o Tim Drake ali do lado, tentando ajudar ele, mas pirando, né?
Quem era o Azrael?
É um personagem criado pelo Danny O'Neill. É um assassino de uma liga de assassinos religiosos. Criado pelo Danny O'Neill e pelo Joe Quesada, né? Quando tava na DC. Uhum. Então, por causa disso, a DC não pode mais usar o personagem.
Graças a Deus.
E aí agora...
E qual foi a explicação pra eles usarem, transformar um assassino no Batman?
O Batman não podia ser o Batman, ele tava fodido.
Mas aí você pega um assassino.
É, porque assim, o cara, ele tem um treinamento que é uma hipnose que o pai dele, que era o antigo Azrael, fez nele, e ele é um cara muito foda, só que ele não tem consciência disso. E ele é um cara pra servir essa ordem. E o Batman socorre ele de servir essa ordem e passa meio que ficar assim como um tutor dele à distância. E aí começa a dar muita merda em Gotham, ele chama o cara pra trabalhar junto, e aí quando quebra a coluna, o cara veste a roupa do Batman, entendeu?
Mas eu acho que o grande legado pra nossa cultura que teve aquela série dos anos 60 foi o Batmóvel.
Cara, eu concordo plenamente. Pra mim, é o segundo Batmóvel preferido. Só perde pro do Tim Burton, que eu acho pra mim é o top.
Eu também.
Mas aquele Batmóvel, realmente, eu lembro que era pequeno, eu tinha o carro do... Esse carrinho, eu brincava com esse carrinho do Batmóvel, pra vocês verem como é que era o negócio.
Foi o primeiro Batmóvel? Acho que não, né? Acho que eu cheguei a ver em algum lugar um carro azul que tinha uma cara de um Batman na frente, né? Vocês chegaram a ver em algum lugar?
Bob Kane.
Tinha a cara do Batman.
É, tipo, é como se fosse um escudão. É, e é um escudo na forma do rosto do Batman. É meio bizarro.
É, não tem o queixo, nem o nariz. É só um rosto preto com orelhinhas.
E olho. Eu não sei se vocês sabem, mas foi lançado recentemente nos Estados Unidos um documentário só sobre o Batmóvel.
Ih, que maneiro.
Legal. E aí é um documentário que traz toda a história do veículo, as várias versões.
É um
claro
Lincoln.
Que a ênfase maior é nos dos filmes, certo?
Uhum.
Mas o documentário é bem legal. E aqui no Brasil saiu o livro desse documentário. A Panini publicou recentemente, que é um livro de capa dura, com fotos de todos os Batmóveis. É muito bonito.
Tem muita, né, cara? Tem muito Batmóvel. Deve ter 60 diferentes.
O Batmóvel era meio que o Match 5, né? Do Speed Racer. Assim. Eu sempre imaginava os dois numa corrida pra ver quem é que
muito bom. Hot Wheels também tem todos os modelos. Tem, né? É uma coisa de se colecionar. É uma coisa bem interessante.
Mas o grande legado mesmo, cara, do seriado da década de 60 foi o Feio da Fruta, cara. Aquilo ali até hoje tá no coração.
Puta que pariu, Batman! Ô, chefe Ferrari, eu tô fudido, eu sou viado.
Ô, comissário, preciso te informar, mas sua esposa é uma puta. Sua mãe é uma puta paga.
Puta paga? Como assim, mano?
Cara, acho que só explicando pros ETs que não conhecem, né? Isso foi uma dublagem que foi feita o quê? Nos anos 90, isso, né?
É impossível saber a data certa, cara.
É, mas acho que não é nem anos 2000, não. Acho que é anos 90 mesmo.
É VHS.
Que alguém dublou assim, né? Dublou um episódio do Batman dos anos 60, de 66, sempre usando esses textos mudados pra sacanagem, né? Foi bem engraçado.
Como é que pode ser verdade uma porra dessa, hein, Batman? Me explica essa porra.
É simples, comissário, essa fita mostra tudo.
Mostra o quê, caralho?
Sua mãe e sua mulher são duas putas, comissário. Eu não queria falar nisso, mas a verdade é essa. São duas putas pagas.
Como puta paga, porra?
Puta paga? Caralho, e agora como é que eu faço?
Ainda sobre a série, a série fez tanto sucesso que teve um filme entre uma temporada e outra para os cinemas. A série foi inclusive capa da Time Magazine, né? E para esse filme no cinema que vieram os outros veículos, porque na série só tinha o Batmóvel.
Foi nesse filme que teve o Bat repelente de tubarão, né?
Exatamente.
Aí nesse filme tinha o helicóptero, a lancha e a moto. E aí esses veículos ficaram para a série, as outras temporadas.
O plot do filme é muito ridículo, assim, tipo, é o Coringa, o Charada e o Pinguim, a Mulher Gato, vão tentar roubar uma máquina que desidrata as pessoas.
Isso. Elas viram pozinhos coloridos, é ótimo.
É uma máquina de purpurina, né?
Cara, mas vocês falam do visual 66, o visual de 89 também mudou o Batman. Aquele visual preto também foi uma mudança muito grande também. Inclusive o carro e tudo mais. Assim, acho que também acabou interferindo nos quadrinhos também, né?
Eu acho que esse foi o primeiro movimento no cinema de fazer a coisa ser levada a sério, né? Porque até então, a gente que lia quadrinhos sempre ficava meio zangado, porque as pessoas, os nossos amigos que não liam quadrinhos, ainda rotulavam muito como coisa de criança.
Exatamente.
E a gente que lia ficava zangado. Pô, não é de criança, cara. Lê.
Exatamente isso.
Antes do filme de 89, desculpa atrapalhar aí a linha do tempo de vocês, mas é que o Cavaleiro das Trevas do Frank Miller de 85 define isso, né?
Não, mas eu tô falando de live action, de cinema.
Eu sei, mas é que o filme de 89 não existiria, não haveria filme em 89 se não tivesse acontecido essa minissérie nos quadrinhos que trouxe o Batman pra uma linguagem mais adulta.
Uhum. Que é um
divisor de águas nos quadrinhos.
O Frank Miller fala assim: eu reinventei o o Batman, né? Eu transformei o cara num herói possível, porque
é verdade.
Ele é um cara que existe num mundo que é completamente corrompido. Ele só pode existir se não for um mundo infantil.
Hollywood só passa a acreditar na possibilidade de fazer um filme de sério sobre o Batman a partir da minissérie, porque antes você falava de produções do Batman e o que vinha à cabeça era o que ficou da série dos anos 60.
E ele é completamente revolucionário, porque mesmo antes já tinham artistas tentando fazer isso, o Denis O'Neill, Carmine Infantino, mas eles não conseguiam vencer certos problemas editoriais. Aí pegam um cara que estava fazendo muito sucesso com o Demolidor e que tinha reformulado o Demolidor e traz uma história que se passa num futuro alternativo com um Batman mais velho e mostra que, assim, o Batman só pode ser aquilo.
Uhum.
E o importante no filme, né, foi no filme de 89, que veio na sequência, foi exatamente a escolha do diretor, né, cara? Eu acho que o Tim Burton foi essencial pra poder mostrar todo esse tom dark nas telas, né? Porque ele tem muito essa estética de coisa mais puxada pro gótico, mais escura, mais sombria, e aquela coisa de uma fábula distorcida, né? E ele aplicou tudo isso. Você pega a Gotham do filme do Tim Burton, ela é maravilhosa. Pra mim, é a Gotham City mais bonita já mostrada até hoje.
É a Gotham gótica, né?
E como nós fomos injustos com o Tim Burton, né? Apesar de tudo, na época, jogaram muita pedra. Ele foi criticado, enfim, mal sabiam eles.
Quando teve o primeiro filme, ele foi bastante cultuado.
Pois é, nessa época eu só tenho a impressão geral, eu não andava com outras pessoas que liam gibi, entendeu? Então eu nunca vi a reação dos fãs de verdade, mas eu lembro que o filme foi muito badalado.
Foi o primeiro. Eu lembro, cara, que os cinemas de rua hoje em dia acabaram, né? Mas naquela época, a gente tinha um dos poucos cinemas de rua que ainda tinham no Rio de Janeiro, e tinha um grande cinema no Roxy, que ele tinha a capacidade pra 1.500 pessoas. E, logicamente que há muito tempo não tinha mais público pra encher um cinema de 1.500 pessoas, e eles já tinham decidido dividir o cinema em 3 ou 4 salas, eu não sei quantas tem hoje.
Sim.
Mas o fato é que o Batman foi o último filme que passou nesse cinema antes dele ser fracionado. E quebrando um jejum assim, de 10 anos, eles voltaram a lotar a sala. Isso foi quando eu consegui ver Batman. Foi aquele teatro enorme, 1.500 pessoas espremidas.
Com balcão, né?
Era 1.500 lugares, mas tinha pessoas sentadas ao longo das escadas, sabe? Tinha muita gente ali dentro. E eu lembro de todo mundo enlouquecer com aquele filme, cara. Foi muito bacana.
Tinha a música do Prince e tudo mais.
Foi também a partir daí que surgiu o termo Batmania, né?
Batmania.
E o logo, ele era muito real, né, cara? Aquela coisa meio brilhante, sabe? Era muito bacana. A única coisa que eu lembro ter sido muito questionada foi a escolha do ator.
Exatamente, isso que eu ia falar agora.
Imagina isso nos dias de hoje, com o mimimi que é, se você fala que você vai fazer um Batman com um cara baixinho, meio calvo, que veio de um filme de comédia.
Mas
nego
hoje você não faria.
Hoje você não faria. O próprio Coringa, apesar de ser um puta ator, o Jack Nicholson, eles pegaram um cara gorducho, cara. O Coringa é um cara magricelo. Hoje em dia era outra coisa que nego ia dar chilique também.
Pô, mas o Jack Nicholson é o psicopata, né, cara?
Sim, mas pra figura do Coringa, ele ficou bem no filme, obviamente, porque ele é o Jack Nicholson, mas, cara, é um cara gordo fazendo o papel de um cara que uma das características básicas dele é um cara magricelo, esquálido, entendeu? Hoje em dia teria um mimimi infinito, cara.
E não só o Coringa como Jack Nicholson, mas o Coringa ser o assassino dos pais do Batman, que eu acho que
é essa mudança de história.
Mudança da mitologia, né?
Pois é.
Tinha que contar a história toda num filme só, e aí teve que acabar partindo pra esse princípio, né?
Não, nem precisava, né?
E se você pensar, assim, o roteiro passou por 4 mudanças, entendeu? Tinha muito mais personagens que foram cortados. Quando entra na mão do Tim Burton, que ele vai falando, vai ser isso, vai ser aquilo outro, e é muito legal. Agora, a direção de arte é foda, né? Ganhou até Oscar, né?
Pô, aquele Batmóvel, cara, foi diferente de tudo que já tinha tido até o momento, sabe? Ele teve uma coragem pra colocar aquela turbina ali, sabe? Ficou muito bacana, ficou bem, bem diferente.
Eu acho, eu até falei mais cedo, pra mim, esse até hoje é o melhor Batmóvel. Assim, é quadrinhos puro aquilo ali, cara.
É muito bonito mesmo.
O Batmóvel do desenho é um pouco inspirado nele e continua, né, durante o desenho.
Estilizado. Né? E o desenho que veio depois, inclusive, usou a trilha sonora também, que é fantástica, do Danny Elfman, né, que dá toda aquele toque.
Cara, a trilha sonora do Danny Elfman e do Prince, cara. Porra, sensacional.
Foi o meu primeiro contato com o Prince.
Eu tinha o LP do esse filme do Batman.
Eu também.
sensacional. Muito bom. E o Tim Burton, ele, como ele fez o segundo filme, o visual continuou também, né?
É. Muda um pouquinho, muda um detalhe no sinal do peito.
É, tinha mais dinheiro, assim, os cenários eram um pouco maiores, tinha mais figurante e tal, mas de um modo geral, assim, manter bastante coisa. Apesar do Coringa, sei lá, não curti muito como vilão, mas...
Quem foram os vilões do filme 2?
Foi a Mulher Gato.
Pinguim e a Mulher Gato.
Michelle Pfeiffer.
E o Max, tava ótimo, né? Que é o Rosinha de Couro,
É, ela não era bem vilã, né? Ela era meio termo, né? Ela...
É, Mulher Gato, né?
Como a personagem né?
É, exatamente.
Exatamente. Tem o Max Streck também. Max Streck, que é o Christopher Walker.
Isso,
que é o grande vilão.
É verdade. Na verdade, ele que manipula, né?
Ele que manipula.
Agora, a galera nova, acho que
eu gosto mais do segundo do que do primeiro. Curioso.
Eu gosto muito do primeiro. O segundo também, eu acho que eu, de um modo geral, gosto mais. O que eu não gosto, que é uma coisa que o Tim Burton insiste no primeiro e no segundo, é essa coisa de revelar a identidade, né? Que é uma coisa assim que, mesmo na época, mesmo apaixonado por aquilo que eu tava vendo, feliz de estar com várias pessoas que não liam quadrinhos compartilhando aquilo comigo, eu falava, não, puta merda. Por quê? Tirou a máscara.
Eu gosto mais do primeiro, mas o problema, acho que o meu problema não é o Batman, cara, os filmes. O problema é que, pra mim, eu gosto muito do Coringa como vilão. Então, os dois filmes do Coringa, que é o de 89 e o de 2008, que é o Dark Knight, pra mim são os melhores filmes do Batman. Principalmente cada vilão. Acho que eu não consigo gostar de outra coisa. Assim, o Batman, pra mim, tá segundo plano depois do Coringa.
Agora, o mais curioso, assim, pouca gente conhece também, é o que era o projeto do terceiro filme do Tim Burton, que foi, entrou em pré-produção, né? O roteiro foi escrito, chamou-se de Batman Triumphant.
Uhum. E por que, né? Que não rolou?
Porque o Tim Burton desistiu, a Warner também, e eles contrataram o Joe Schumacher pra fazer o outro filme, o Batman Forever, né?
Que foi uma mudança de estética radical, né? Eu queria entender o porquê que eles resolveram mudar tanto. Se deu certo com o Tim Burton, por que passar pra um outro extremo? Voltou de novo o colorido.
Então, mas deixa eu só contar o que tinha nesse roteiro do Batman Triumphant, porque eu li o roteiro. O roteiro tá na internet, o suposto roteiro desse filme. Tinha a Arlequina. A Arlequina seria a filha do Coringa.
Coringa.
Que iria se vingar da morte do pai. E sabe quem iria interpretar a Arlequina?
Quem?
A Madonna.
Ah, não!
Nossa!
E o filme ainda teria o Charada, que seria o finalmente o queridinho do Tim Burton, né, o Johnny Depp. Estavam escalados pra fazer o filme.
Né? E nessa época ainda tinha o roteiro do Super-Homem também, né? Que era um roteiro do...
Meu Deus, é verdade.
Era o do Nicolas Cage ou não esse aí, né?
É o do Nicolas Cage.
Meu Deus.
Tem aquela foto famosa, né? Tem uma foto famosa do teste de figurino do Nicolas Cage com a roupa do Superman. Que é um horror.
Com a roupa roxa, né?
É medonho. Como alguém divulga uma foto dessa?
O Johnny Depp como charada, eu não sei se caía mal, não, cara.
E eu gosto muito da Harley Quinn como personagem, né? E interessante que ela é uma personagem que ela não surgiu nem nos quadrinhos, nem no filme. Ela surgiu no desenho, né? Na série de
Marvel. Exato.
Que o Bruce Timm, né, cara, que é o produtor dos desenhos, ele é um ótimo desenhista de mulheres, né? E aí ele resolve criar uma versão feminina do Coringa e dá muito certo porque ela tem identidade própria. Ela é
sexy, cara.
Ela é sexy. Ela é esquisita.
É uma maluca.
E de vez em quando ela torce pro Batman, né? Isso que é o mais... Ela fica com raiva, às vezes, do Coringa, né? E depois fizeram aquela série...
É a única pessoa que pode chamar o Coringa de pudim e ficar viva, né?
E depois deram uma origem legal pra ela, né? Naquela série Mad Love, né? Que aí contaram...
Ela era psicóloga, né?
A origem dela, né? Que ela era psicóloga do Coringa lá em Arkham. Pouquinhos ela vai se apaixonando por ele. Teve um determinado momento que o Coringa volta de uma luta com o Batman todo arrebentado, que aí ela alopra de vez, bate os pinos lá na cabeça dela e aí que ela assume de vez o papel de Arlequim.
Ela é arrastada pro lado maníaco dele, é sensacional isso.
E ela ganhou tanta importância que você pega nos jogos do Batman hoje, ela é uma das personagens principais, né? Ela é quase que a vilã principal junto com o Coringa, né?
Nos
jogos do Arkham City, no Arkham Asylum, então ela ganhou muita dimensão agora no pessoal.
Nos quadrinhos ela tem revista própria, Coringa não tem.
Mas não é esquisito, não? ela era uma psicóloga e aí se apaixonou, beleza, enlouqueceu. Mas o que que justifica a mulher ser uma exímia atleta, malabarista e...
A loucura.
Não, mas aí, então, aí não, né? Você vai começar a cobrar verossimilhança porque ela... passa uma voa de bate-corda pela cidade, né?
Ela aprendeu depois.
Ela é querida dos roteiristas. Sobre isso.
Ela aprendeu depois, velho.
Tem um episódio de desenho, tem um episódio de desenho que eu sou apaixonado, que no final do episódio, ela, tipo, delatou o Coringa e tal, aí ela tá sendo presa. Aí ela, tipo, ela acha o Batman fofinho e dá um beijinho, assim, nele. Aí ela faz uma cara, assim, tipo, gostei. E tascou o maior beijão. Só agora, ela pra fazer sim, isso, assim, numa boa, entendeu? As outras mulheres então, têm que chegar a seduzir e tal.
Ela nos quadrinhos agora, ela tem o gibi, o segundo gibi mais vendido da DC, porque só pede pro Batman, né, atualmente. E ela também está na nova versão do Esquadrão Suicida, que é uma equipe clássica de vilões que atuam para o governo da DC.
Com uma redução de pena como recompensa.
Cara, exato. Por pouco ela não aparece em Arrow, né?
É aquele da Amanda Waller, não?
Isso,
exatamente. Amanda Waller.
Uma gordura, né?
É, agora não é mais.
Vários no reboot ela é gostosa agora, Amanda Waller.
Ela apareceu no filme do Lanterna Verde, magra.
Isso, verdade.
A mudança pro colorido.
A gente tinha que falar da Arquelina ainda.
É, a gente desviou.
Arquelina?
É,
Arquelina.
Ela tá em Arrow, né?
Ela
tá. Ela ponta.
É, foi uma.
Ela foi. Não, na verdade
ela
é um
quase entrou no Esquadrão Suicida.
Isso. Ela tem a voz dela e um pedaço de cabelo de costas que parece ela.
E ela era psicóloga da Helena Kyle no Birds of Prey.
Nossa,
que era. Nossa, ela era a grande vilã por trás de todos os vilões dos seriados. Tipo, ela era a Harley Quinn, aposentada não, mas sem a maquiagem de chefona do crime.
Porra, e era psicóloga da seleção, né? Nacional.
E com a série cancelada, na cena final, ela adquire poderes de artes marciais.
É,
e era o auge daquela tecnologia dos cabos chineses que fazia o povo voar.
Uhum.
Então eles colocam pra tocar as lésbicas russas lá, Tatu.
Tatu.
Aí eles fazem um clipe com todas as minas brigando, né? E aí botam uma duplê de peruca completamente diferente da atriz que fazia a Harley Quinn, dando pirueta na luta. E você via que não era ela, mas não é a menina, gente.
Tipo a Buffy, né?
Não é a garota.
A Buffy, né? Às vezes era um homem até. Né?
Exatamente, era meio que isso.
Cara, mas no SBT essa série se chamava Mulher Gato, e a Mulher Gato nem aparecia na série, assim, dois episódios lá.
Cara, essa coisa da psicóloga que vira depois uma grande vilã e bate todo mundo e pula de um lado pro outro, isso é muito normal que as psicólogas fazem aquela coisa, pilates dá poderes às pessoas, cara. Daí é um pulo pra virar uma Arlequina.
Eles tentaram explicar alguma coisa quando ela tomou os sorinhos lá da Poison Ice, né? Que ela tem resistência a essas coisas, porque ela tomou o sorinho e ela ficou com um pouquinho de super força, super agilidade, enfim.
Isso foi no desenho?
O choro do super soldado, né? O choro do super soldado.
Não tem. O choro do super soldado é a Marvel, teria que ser o Venom.
Onde foi que ela tomou isso? Não lembro mais.
O choro do Exterminador.
Uma casa de chá.
Isso.
Um poldro que ela tomou.
É
saca.
Então tá bom.
Mas é melhor falar da Arquelina do que falar do filme do Schumacher, né, cara?
Pois é. Não, e o pior de tudo é que ainda teve outro, né, cara? Depois ainda veio o Batman Robin,
não 97.
Ainda tem outro, então, cara.
Aquilo assim, tipo, eu prefiro que você coloque 50 horas de Batman do 66, eu vejo numa boa, do que ver aquele filme, cara. Batman Eternamente.
Qualquer um dos dois, né?
O Batman e Robin.
O Batman com mamilos.
Mas o Val Kilmer ainda tinha uma boa intenção, né?
Sim,
exatamente.
Não, o filme tinha várias coisas assim que podiam dar certo, mas caraca, cara. Eu já até falei do carro do Batman, que o carro do Batman nesse filme é um consolo gigante.
É o Dildo do amor,
né, cara?
Mas sabe o que me incomodava de verdade, cara? O excesso de glow. Era muito neon, cara. O tempo inteiro era muito colorido, muito rosa, muito verde. verde, muito azul, sabe? Isso não combina com o que fez sucesso, né, cara, né, dos filmes anteriores.
Tem um desenho da série nova da animação, né, que a animação ela é dividida em as aventuras de Batman e depois as aventuras de Batman e Robin, que são quatro garotos que contam histórias de Batman, assim, como se o Batman fosse uma lenda urbana, né?
É muito legal esse episódio.
E aí tem um cara, um garoto, que fala assim, ah, mas o Batman, e o nome dele se chama Joel, de Joel Schumacher. O Batman, ele precisa de muito glitter, de muita purpurina, e aí todo mundo, cala a boca, Joel.
Esse filme, cara, eu lembro que eu vi numa pré-estreia de cinema, e eu fui vendo, tipo, lá pro meio do filme, eu sabia que eu tava diante de uma catástrofe, sabe? Eu, tipo, não foi ninguém que me falou que era ruim, eu li nenhuma crítica, eu vi antes de todo mundo, na pré-estreia, e eu saí daquilo falando com a minha mulher, né, na época era minha namorada, eu falei, cara, esse filme é muito ruim, ela também, eu achei, é muito ruim, e depois virou aquele fenômeno de ser realmente uma palhaçada, né?
Nós temos 11 minutos para descongelar Gotham.
E um minuto de silêncio.
Não, olha, cara, eu ainda acreditei na boa vontade do Eternamente. Eu não gostei do Eternamente, mas eu era jovem, eu tava na faculdade, então eu achava ainda legal, eu tinha esperanças ainda. Então eu gostei da Nicole Kidman, achava ela bonita. Eu gostei, achei diferente o Charada lá, parecia um palhaço. O Duas Caras me incomodou, porque tava completamente descaracterizado.
O Duas Caras só é Duas Caras na última cena dele, que é a hora que ele joga a moeda e ele fala, obrigado, Bruce, você foi um amigo.
E a presença do Robin a presença do Robin me agradava, entendeu? Aquele stud lá do Chris O'Donnell, aquela sexualidade ambígua. Eu ficava assim, isso pode ser bom, enfim, sei lá, entendeu? Vamos ver isso, onde é que vai dar. Eu não sei se eu posso falar isso aqui, mas eu sei que quando eles vieram divulgar o filme aqui, foi uma orgia, né?
O Chris O'Donnell aprontou,
O Chris O'Donnell e o Schumacher vieram ao Brasil e causaram no Rio de Janeiro. Eu lembro claramente da imprensa falar disso. Agora, no segundo filme, foi um desastre do começo ao fim.
Zé, cara, não era só o Betty Nipple, não, cara. Tinha um cartão de crédito.
Não, tinha os carros andando pelas estátuas gigantes.
Cara, aquilo é muito
de Adonis, sei lá do que era aquilo, pelado. Pela Gotham City.
Tem um canal no YouTube que ele fala assim, sei lá, 22 razões porque tal filme é ruim. 7 razões porque tal filme é ruim. E esse é o filme do canal inteiro que tem tanta razão que o cara mesmo fala assim, olha, eu não vou conseguir colocar todos aqui. Mas ele tenta. E ele assim, é a cada segundo do filme tem uma coisa ruim, entendeu?
Tanto até nem passou o filme assim. Play pause. Essa cena, não sei o que, play pause. Essa cena.
E no outro filme, cara, a gente tem Tommy Lee Jones, tem Nicole Kidman, cara. Olha o elenco que o cara conseguiu roubar e o filme que ele fez. Tem Schwarzenegger, cara.
Mas o objetivo da Warner era vender brinquedo, né, gente? Os brinquedos vendiam, que era uma loucura.
E tem esse lance também da Batgirl, né, cara? Que ela do nada, ela acha legal, ela entra no armário, muda de roupa e sai pilotando uma moto, né?
Ela
uma
gorda! Coisa assim. Ela tava gorda, garota, coitada. Bicha do João Schumacher fez isso com a menina. Acabou com a carreira da menina.
Acabou com a carreira.
A menina era uma gracinha.
Uma roupa de Batman mulher, cara, no meio do armário lá do Batman. Ah, eu gostei dessa aqui, vou usar.
Não, isso tem uma justificativa, o GG.
Diga.
O Alfred pra ela. A roupa dela. Eu imaginei que você fosse descobrir o segredo e eu tomei a liberdade de
criar. O Alfred é avô dela no filme.
Na caô, aquilo ali era do Batman que ele usa à noite, aí ele...
Com certeza, cara.
Não, cara, mas ainda bem que veio o Nolan pra salvar.
E o Schwarzenegger?
É Schwarzenegger, faz Mr.
De pantufas, de pantufas. De pantufas de ursinho polar.
Sabe que teve uma piada boa nesse filme, né? É o Batman e o Robin estão subindo uma parada, e aí de repente o Robin fala assim, holy wow, Batman. Aí o cara olha, hã? Tipo assim, porque eles nunca tinham usado essa expressão que era da série no filme, né? Aí ele fala, o que você falou? Aí ele, sim, olha, o the wall is full of holes. Ou seja, o muro está cheio de buracos.
O Batman fala, ah, tá.
É, ele fala, ah, tá.
Nem lembro disso.
Essa achei maneiro.
O Batman Robin no IMDb, ele tá com honrosos 3.6 de nota, tá? Só pra você
ir. Olha só.
Sério, cara.
Mas isso aí, essa, alguém zoou e deu nota 4, sim.
É, eu percebi que eu sou um fã desses meio cego, sabe, gente?
Tipo,
a gente ama muito o personagem, a gente vai assistindo empolgado, né? Tanto que eu levei ao cinema um dos grandes amores que eu tive na vida, eu levei com a maior expectativa. Acabou com a relação.
Eu fui com a camisa do filme. E eu comprei a camisa do filme.
Não, vou te levar pra ver um filme ótimo, que você vai ver como eu sou cult pra caralho. Fudeu o Gerdão. E aí... E aí, assim, eu acreditei até a cena do bate-cartão de crédito.
É o bate-cartão de crédito, realmente.
Era a Amex, né? Era a Merchan da Amex.
É, e ele fala, não sai da bate-caverna sem ele. Não tem um negócio desse que ele fala uma piadinha dessa?
Aí, fudeu o geral.
Aí, chutou.
Você sabe que o George Clooney conta que ele tem no escritório dele uma foto dele de Batman. Ele deixa ali, no escritório dele, a única foto que ele tem dele, cara, caracterizado como personagem dos filmes que ele já fez, é ele de Batman, e ele tem bem grande em frente à mesa dele, onde ele faz as reuniões com os empresários e tal. E ele fala: isso é o que acontece sempre que você assinar alguma coisa sem ler.
É o bate-sinal dele, né?
É o bate-sinal.
E enfim, resgatando essa visão séria e sombria do Batman, vem a trilogia do Nolan, que é considerada por muitos, inclusive por este que vos fala, um dos melhores filmes de quadrinhos de todos os tempos. Que venham as pedras.
Batman Begins.
Não, é sensacional.
É como eu falei, pra mim o melhor filme do Batman são os do Coringa. O Dark Knight, pra mim, realmente é um dos melhores filmes do Batman, e talvez esteja pau a pau com o 89. O Begins e principalmente o Dark Knight Rises, eu tenho sérios problemas, cara.
Rapidinho, você falou uma frase que me impressionou agora. Dark Knight talvez esteja no mesmo nível do de 89. Você acha mesmo, cara, que o de 89 é pau a pau com o Dark Knight?
Sim, eu gosto muito do filme.
Caramba, cara, o Dark Knight é infinitamente melhor.
Talvez pelo saudosismo, sei lá, alguma coisa assim, mas eu gosto muito do cara dos Coringas em si, assim, do personagem. Sei lá, me marcou muito aquele filme de 89 como filme de super-herói, então eu gosto muito. O Dark Knight é melhor em termos de roteiro, o Heath Ledger é muito bom como Coringa, mas, assim, aí já começa a entrar no negócio de duas caras, que a parte política, que eu não sei também, sei lá, não fui muito com esses dois caras. E o Gordon tem um bom papel no filme, e não sei, eu gosto muito dos dois.
Eu adoro a trilogia do Nolan, eu acho que é, sem dúvida, a melhor adaptação do Batman já feita, por alguns motivos. Agora, eu não acho que seja o melhor filme de quadrinhos já feito. Eu acho, por exemplo, que não quero polemizar, mas acho que o Superman do Christopher Reeve de 78 ainda é a melhor adaptação da história do cinema de uma história em quadrinhos. Mas voltando pro universo do Batman, eu acho que o universo do Nolan retratado nesses três filmes é como aquilo que a gente falou no começo, que existem muitos Batmans. E esse Batman do Nolan funciona muito bem, apesar dele não ser o meu Batman favorito enquanto personagem.
Eu vou falar uma coisa,
é um
assim,
puta Batman legal, mas ele não é o meu Batman favorito.
Mas só como que eu fiquei curioso, qual é o seu preferido então?
Pra mim, a melhor adaptação do Batman é o desenho animado do Bruce Timm, porque é um pouco mais lúdico, entendeu? Um pouco mais noir. Eu acho que o Nolan se levou a sério demais, ele esticou a corda um pouco demais nessa visão falsamente realista, né? Porque ele cria um universo, uma visão realista, mas não é realista.
Mas você não acha que é o sinal dos tempos? Hoje em dia a gente procura...
Claro. É uma, como ele vê que poderia ser feito hoje. Eu não sei se funciona, disso que eu tô falando, para o personagem. Funcionou perfeitamente pra audiência. Mas eu gosto do super-herói. E pra mim, o super-herói Batman está no desenho animado do Bruce Timm. Ali é uma versão, é um exercício do... Se o Batman existisse de verdade, como ele seria? Seria muito parecido com o que é o Batman do Nolan. O que é muito legal.
O Batman do Nolan tem várias questões no Begins, pra mim, que são um pouco complicadas. Apesar de ser muito realista, o Batman que é estabelecido pelo Frank Miller é um psicopata. É funcional. O Batman do Nolan é um cara que tem muita raiva. Tanto que ele fala com raiva. Mas assim, ele tem momentos de depressão. E aí eu não consigo ver o Batman deprimido, entendeu?
É.
Tem momentos que ele cai em depressão. Perfeito, e eu fico,
Perfeito.
Cara, eu fico assim, puta que pariu. Agora, o Dark Knight é um filme, pra mim, é um império contra-ataca da trilogia, entendeu? Porque ele é perfeito pra mim, assim, é uma obra de arte. Eu saí do cinema assim, falei, eu vi uma coisa que não era filme de super-heróis, eu vi uma coisa acima.
Eu saí com essa mesma impressão, eu falei pras pessoas, cara, não é um puta filme de heróis, é um puta filme.
É, um puta filmaço. É.
E o filme não para de ficar bom, né? Você acha que tem uma hora lá que já, pô, não, pode acabar aqui que você tá fora. Acho que esse é o ápice, né? Não, não tem o ápice, tem outra coisa que é o ápice.
E pra mim, é o Heath Ledger que ele doou a vida dele pra esse filme, cara.
Pô, foi sensacional, cara.
Ninguém me tira isso da cabeça, porque ele faz com que o filme funcione, assim, ele contamina a equipe, entendeu? Todo mundo faz muito bem o filme, sabe? Todo mundo tá muito bem. E aí vem o terceiro filme e você fala, precisava... Uh-huh,
uh-huh. É. Pegando um pouco que o Daniel e o Márcio falaram, dessa questão de que esse Batman, ele não é o Batman que a gente está acostumado. Eu também concordo com isso, e também é o meu maior problema com essa trilogia do Nolan, cara. Porque assim, o Batman, ele é um cara obstinado, né? Assim, ele, se ele pudesse ser Batman, ele seria. Ele nunca seria o Bruce Wayne, né, por exemplo. E nesse filme, é isso que ele falou, ele fica depressivo, e no último, que pra mim é o pior dos três, ele chega literalmente a deixar de ser o Batman.
Inaceitável.
É inaceitável. É inaceitável.
Foi numa mansão
compatível
com a personalidade do Batman.
Exato. Gente, ele é o Batman que a gente merece ter. É o Batman que a gente merece ter.
Só pra você ver o Batman em posição fetal no quartinho escuro, com o Alfred indo lá levar chazinho, cara, não dá, cara. Pra mim, isso daí.
É porque assim, o Batman que deixou de ser Batman nos quadrinhos é o Batman que viu o Jason Todd morrer, né, que é o Dark Knight. E no desenho é o do Batman Beyond, que é um cara que tava agindo, de repente teve um problema no coração, né, porque ele começou a ficar velho, e isso quase matou a pessoa que ele tava salvando, entendeu? E aí ele fala nunca mais. O Batman do terceiro filme,
né, sim, até a morte.
Sim. E o Batman do terceiro filme é um cara que machucou a perna e falou, a Rachel Dawes morreu. Batman.
É bem isso. Ele tinha uma missão, ele achou que a missão estava cumprida dentro de Gotham. Então, que ele precisava mais do Batman.
Nos quadrinhos, tem uma época que o Batman fica caçado pela polícia, que é o ano 3. Uhum. Né? E eu, quando eu saí do filme, eu falei, cara, o próximo filme vai ser do caralho, porque vai ser a polícia inteira caçando o Batman o tempo todo. Vai ser foda, entendeu? E aí começa aquele filme, 8 anos depois oi?
pode crer. Pensa, tem isso.
Não seria um problema se não tivesse, sei lá, esse hiato de 8 anos.
Uhum.
E acho até desnecessário pro filme.
Completamente.
Vocês têm problemas com aquela origem do primeiro filme? Dessa coisa dele...
Algumas coisas eu tenho, sim. Porque eu não consigo... O Batman, pra mim, é muito forte. Eu também sou muito fã, assim. E sou muito fã do Year One do Frank Miller. Que tem uma cena clássica, que é o Bruce acabou de ver os corpos mortos dos pais, e ele levanta o rosto já completamente psicopata, entendeu? O Batman nasce ali, entendeu? E o Batman demora a nascer no filme Batman Begins pra mim, né? Uhum. É claro que ele treinou, foi fazer faculdade, tal, não sei o que, vai tentar matar o Joe Till, o assassino do pai e tal. É bacana, é realista, mas não funciona pra mim. Pra mim funciona o Batman nascer naquele momento.
E ele ser todo treinado, assim, desculpa a ignorância, mas nos quadrinhos ele foi treinado pelo Ra's al Ghul lá o tempo inteiro? Isso é verdade nos quadrinhos?
Não, porque o Ra's al Ghul não faz parte da League of Shadows até então. Só vai fazer depois do filme.
Uhum.
A League of Shadows, em algumas versões dos quadrinhos, o Batman chega a pegar treinamentos com eles, como treinou com vários outros. Assim, eu tô falando, claro, da origem do Batman pra depois do Year One, né? Uhum. Porque antes, enfim, não dá pra falar, assim, é uma coisa que nem era tão...
Ninguém sabe,
então. Agora, tem várias origens e vários treinamentos que ele passa e tal, e nunca, ele teve algum treinamento com a League of Shadows, em algum momento é citado isso, mas nunca pelo Ra's al Ghul. Ra's al Ghul aparece depois.
Isso aqui.
Eu acho que essa adaptação para o Batman Begins funciona bem para o filme. Uhum. E acho que dentro dessa visão realista é muito bom. Né? O ressurgimento do Ra's al Ghul no final do filme. Eu acho tudo isso que funciona muito bem. Tá muito bem amarrado. Eu acho que é um mérito para o filme. Eu gosto bastante do Batman Begins. Mais do que eu gosto do Rises, por exemplo. Uhum. Né?
Eu também.
O Dark Knight é intocável, claro. Né?
O que me incomodou muito no Rises foi a presença do
Bane, o que fizeram com o personagem. Eu não vou nem mencionar aquela voz esquisitíssima que colocaram pra ele, mas o fato dele de usar aquele arco onde ele aleja o Batman, aquilo foi tão, tipo assim, foi estúpido, né? Foi idiota. Ah, ele deu um jeito na coluna meio Neymar, e colocou ele na caverna lá e pronto. Se cura aí sozinho. E a parada foi muito mais do que isso nos quadrinhos de verdade, né?
Não só isso, né? Porque o Bane não é um bom vilão, né, gente? Vamos combinar.
O problema do Bane é nas adaptações, né? Ele virou meio que, hoje em dia, ele é meio que quase que um brutamonte buraldo, né? E de onde ele surgiu nos quadrinhos, ele era um cara tão inteligente, praticamente, quanto o Batman. O plano que ele bola pra quebrar o espírito do Batman antes de quebrar o corpo.
Exatamente.
O cara do mundo, de deixar o cara cansado. Pô, aquilo foi genial. Mas hoje em dia, você pega até nos jogos também, ele é mais um brutamonte fortão, um cara meio bobão. Quer dizer,
no filme né?
Isso, tá? Aliás, eu não sei se vocês lembram, mas o Bane está no Batman e Robin do Joe Schumacher.
Ele tá,
é. É verdade.
É um cachorrão, né?
Que ele é um killer croc com roupa de Bane, né?
Ele toma uns anabolizantes, né? Na hora, ele cresce, né?
Ele parecia, no filme do Schumacher, ele parecia aqueles lutadores mexicanos de...
Luteador,
né? É, sabe? Que usam máscara, então, sabe?
Você sabe que me incomoda menos essas adaptações que foram feitas pelo Nolan? Porque é realmente, eu vejo como referencial. Então, ele quebra o Batman no filme como uma referência ao que aconteceu nos quadrinhos. Uh-huh. E é pra agradar o público.
Sim. Né? Sim. Ele entendeu? Não aleijou
o Batman. E aí, aos poucos, se constrói uma nova história. Eu acho que tem umas coisas desperdiçadas ali. Então, por exemplo, a personagem da Talia é muito desperdiçada. Porque, assim, a gente sabia que a Talia era a Talia desde antes do filme, porque a porra da foto vazou, inclusive. A foto dela em cima do tanque com a roupinha igual a do pai do primeiro filme vazou. Uhum. Então a gente já sabia que não ia colar. E é a Marion Cotillard, que é uma das maiores atrizes do cinema contemporâneo. Então ela poderia ser melhor aproveitada. Eu lamento, por exemplo, isso. Agora, é claro, o filme tinha uma outra estrela, entendeu? Que tinha que brilhar. E brilha no filme. E é muito bonito. Uhum. É muito legal. Né? Uhum. A Selina desse filme é muito bonita.
É.
Funciona. É. Então, assim, tem seus méritos.
Tem,
né?
tem sim.
O filme tem méritos. Dentro dessa visão realista levada ao extremo proposta pelo Nolan. Mas eu vejo, é claro, é um imaginário do realismo, né? Enfim, como chamar isso?
É porque eu acho muito difícil um filme depois daquele Dark Knight. Assim, eu acho.
Ah, isso também, né? Isso é uma questão séria também. Isso é uma questão séria.
A comparação
também.
Ficou.
O Nolan não esperava a morte do Heath Ledger. O Heath Ledger estava no terceiro filme. O personagem existia no terceiro filme. Entendeu?
É, mas talvez ele estragasse, né?
Tudo teve que ser refeito. Tudo teve que ser refeito, né? É importante também a gente se lembrar.
E ele não ia fazer o absurdo de colocar outro ator, né? Pra fazer o personagem. Acho que
Mark Hamill. Ele respeitou,
depois, o Mark Hamill, né?
Depois do sucesso, o Ledger não teria como, né?
Você tá falando do realismo, eu lembro de uma charge, cara, que eu achei muito legal, não tinha parado pra pensar nisso, que era do... Quando teve o último filme, né? Que terminou a trilogia, o desenho era o seguinte, era um único quadrinho, sabe aquela cena do gelo que as pessoas não podiam atravessar, né? Porque senão o gelo se rompia, e aí na hora que o Batman chega, ele faz aquele mega símbolo do Batman em fogo pra assustar as pessoas. Então era aquela cena, o desenho, o cartoon, né? Ali, a questão era o Batman, o Comissário Gordon e mais alguns policiais olhando pro símbolo de fogo lá em cima. E aí o primeiro cara falava assim, pô, Batman, isso deve ter dado um trabalhão, hein? Aí o Batman fala assim, pô, fiquei umas 6 horas nisso. Aí o Comissário Gordon, ah, mas valeu completamente, cara, foi... Tipo, o mundo acabando. E o cara tem um mega trabalho.
Mas esse último filme, ele tem muito isso de que o. Você tava falando de referência, né? Ele tem muito isso de fanservice também, né? Tipo, esse logo pegando fogo, cara, é fanservice. O outro, a referência ao Lazarus Pitt também, que ele
resume. Sim.
Tudo fanservice. O cara que não é fã de quadrinhos, o cara olhou aquilo, legal, mas tipo, ele nem se ligou no que era aquilo, na verdade, né?
É porque aí já tem o mito construído, né? Ali a gente tá vendo o Batman também como uma lenda urbana, né? Ou seja, é o mito da lenda urbana voltando pra salvar a cidade, numa situação terra de ninguém, quase, né? Enfim.
Cara, mas o Batman voltando pra aquela Gotham sitiada, que ele fica escondidinho debaixo da ponte, esperando se ele na cara passar ali com a moto pra aparecer, aquilo é demais, cara. Porque, tipo assim, ela tá passando ali, aí daqui a pouco chega ele assim, andando das sombras, fugindo. Primeiro, como é que ele chegou ali? Segundo, o cara ficou fazendo, esperando a mulher passar ali. A mulher deve ter ficado um maior tempão ali, ficou ali escondido. Caralho, a mulher não passa aqui pra aparecer, maluco. E aí, porra, aí quando a mulher passou, ele sai assim, andando.
Porra, cara.
E pra mim, assim, o comissário Gordon sempre foi um cara, assim, muito inteligente. Nessa parada toda, ele é sempre muito sagaz. Aí ele fala assim: mandem todos os policiais pra debaixo da terra. Puta que pariu, cara.
Cara, manda SWAT ali, né?
Cara, e eu tenho uma experiência com esse filme. Eu vi esse filme com um estresse incrível, porque eu vi numa cabine de imprensa. A assessora de imprensa chegou no início e falou assim: gente, olha só, no final tem uma coisa que a gente tá pedindo muito que vocês não revelem pra ninguém, tá? Porque é estratégico pra Warner. Pô, não sei se você teve esse aviso. Tava nessa época do filme do Super-Homem. E aí, cara, quando aquela história toda da bomba atômica, eu falei: cara, não, eles vão botar o Super-Homem no final do filme pra fazer a Liga da Justiça. Eu fiquei no estresse, eu fiquei até o final do filme torcendo pro Super-Homem não aparecer. Então, eu fiquei o tempo inteiro com esse estresse de, cara, vai estragar tudo, o Super-Homem vai aparecer e vai começar o filme da Liga e todo mundo vai achar legal, menos eu. Eu fiquei muito com... E não teve. Quando acabou o filme, não tinha Super-Homem, eu assim, ah, então beleza.
Você foi, eles tipo... deixaram pra estragar agora, né?
É, então, eu ficava todo momento, eu falava, eu levo só pro céu do filme. O tempo todo.
Tem gente que odeia o final, né? Tem gente que odeia o final.
Tem gente que odeia o final.
Eu adoro.
Tem gente que fala que aquilo não é verdade.
A finalização desse épico proposto é perfeito.
Eu só faria uma coisa diferente, que eu até comentei num podcast anterior, mas repito agora. Pra mim, a cena perfeita seria aquela hora que o Alfred tá na cafeteria e, sei lá, não sei quanto tempo depois do Batman ter desaparecido, e que ele olha pra frente e vê o Bruce Wayne com a Selina na mesa ao lado, ou então mais lá na frente. Pra mim, a cena final ideal seria se a hora que ele olhasse pra cima, não mostrasse a mesa e simplesmente só mostrasse o Alfred sorrindo, desse aquela induzida, tipo assim, puta, o cara tá vivo, o cara voltou. Não precisaria mostrar, se focasse no rosto dele e ele desse aquele sorriso de aliviado, puta, seria o final perfeito.
Eu já concordo. Vi gente dizendo que aquilo ali é um sonho do Alfred, que ele não tá ali.
Ah, mas cara, aí não.
Ele morreu.
Não.
Inception.
Agora, uma outra coisa que eu gostei nos filmes do Nolan também foi o primeiro, a escolha, e segundo, a execução do espantalho, né, no primeiro filme.
Eu gosto muito bem.
E a forma que eles usaram, porque assim, era um personagem difícil de adaptar, né?
Pra mim, o que salva do Batman Begins também é o espantalho, que eu não gosto do filme, não. Essa origem aí, até que o Ulisses comentou, tal, eu não gosto dessa origem do Batman, não.
Cara, sabe o que me pega nesse primeiro filme, que eu gosto muito? É o Batmóvel. Eu falei, cara, o Batmóvel tinha que ser isso.
O Tumblr.
É um tanque, né, cara?
Um tanquinho ali e tal. É isso.
Cara,
Batman teria que ser assim.
Eu vou falar também que tem uma coisa que tem no Begins e na série toda que me pega muito, que é o Lucius Fox, que é um personagem completamente apagado nos quadrinhos. Vira, tipo, porque assim, tudo bem, o Batman dos quadrinhos, ele tem que ser o mestre das fugas, o mestre das artes marciais, e tem que ser um gênio porque ele cria tudo. Uma visão realista, o Bruce Wayne não pode ser tudo isso. E aí tem um cara que é um gênio e que é gente boa, que é um velhinho gente boa, e que é o Morgan Freeman.
Que é praticamente Deus, né?
E que faz isso e que funciona muito, né? Porque o Batman precisa de aliados, né? Ele é o cavaleiro das trevas, ele é solitário, mas ele precisa de um cara ali.
O Morgan Freeman é o criador, de novo, de alguma...
E o Morgan Freeman traz certo humor pro filme, que é muito legal. Aquela cena em que o funcionário descobre a identidade do Bruce.
Aquilo é ótimo.
E aí ele vai falar com o Morgan Freeman fala: quer dizer que você descobre que o seu patrão, um dos bilionários mais importantes do mundo, é um louco psicopata que passa batendo em criminosos, vestido de morcego, e a melhor ideia que você tem é chantageá-lo.
Isso é sensacional.
Vai lá.
Cadê? Tá bom? Boa sorte. Vai lá, então. Isso é muito bom.
Isso é muito bom. Sabe o que isso me lembrou? Lembra aquela época que o Wolverine usava outro nome?
Madripoor?
É, e ele achava que ninguém sabia. Aí as pessoas perguntavam pro barman: aquele ali não é o Wolverine? Ah, ele diz que não é, cara, mas você vai dizer que é?
É o que eu vejo também no final do filme, cara, do terceiro filme. Tipo, ninguém tá vendo que aquele cara ali é o Bruce Wayne, o cara é mundialmente famoso, não é não? E o que que ele tá falando num café?
É, na Europa. É.
Né? Ia sair na contigo, o Bruce Wayne retorna, desconta,
parada. É visto, né?
Visto com piriguete.
Agora a gente não falou do Jake Robin lá.
Blake. É, né? Robin.
É verdade.
Vai ser ou não vai ser o Batman?
Eu queria falar uma coisa do Batman Begins, que tem uma cena que muita gente não repara. A primeira cena do espantalho, ele tá inocentando um cara chamado Zaz, que é um vilão dos quadrinhos muito interessante, que é um psicopata.
Zaz, é.
Que marca no corpo, ele é um cara, assim, aparentemente normal, mas que marca no corpo todas as vítimas dele, assim, ele faz um traço de faca, e quando forma cinco, eu acho que são cinco, ele faz um traço...
Sobre elas.
E assim, é muito rápido, né? Tipo, está... Não, o Sr. Zaz é uma pessoa que sofre de uma demência e ele não se responsabiliza por nada que ele faz e ele precisa ir pro Arkham. Aí todo mundo... Não, okay. Então,
e aí quando o Arkham lá tá dedurado tudo, estourou tudo lá, e aí o Batman vai pra dentro do bairro, Narrow, né? Pra salvar a Rachel Dawes, quem derruba o Zaz é a Rachel Dawes.
Isso aí passou batido pra mim.
Ele é um capa que tá careca e tal, ele vai pra cima dela, mas ela derruba ele com uma coisa na cabeça.
E tem uma coisa que tem que comentar, né? Que virou um meme na internet, né? É o garotinho que vê o Batman.
Ah, pode crer, cara.
É o King Joffrey.
É o Joffrey do Game of Thrones.
E aí aparece, né, o Batman falando assim, né, no meme, né? Quando você crescer, eu quero que você se inspire na minha figura e preze pela justiça, pela bondade. Aí aparece depois ele de King Joffrey.
No
filme, tinha muita gente que apostava um dedo de que aquele garoto seria o Jason Todd da trilogia.
É verdade.
Pois aí.
Não rolou.
Sabe-se lá, né?
Mas rolou o John Blake.
Que eu curti, cara. As pessoas estavam falando, pô, nada a ver ter misturado isso, mas eu achei que foi... Eu fui pego de surpresa. Não desconfiável.
Achei legal também. Não...
Achei uma conclusão bacana.
É, de novo, é aquilo que a gente tá falando. Fanservice, né? O cara fala que ele é o Robin no finalzinho. Fanservice total, né, cara?
Ah, mas todo mundo sabe quem é o Robin.
Não, sim, mas eu digo assim, é aquilo que só pro fã fala, cara, ele é o Robin, sabe? Tipo,
não vai ter mais filme, mas ele é o Robin. Foda-se, não vai ter outro filme.
É porque é uma sacada muito fanservice, porque tem um período na vida do Dick Grayson antes desse relaunch, né? Que ele vira policial. É de uma cidadezinha do lado
de Raven.
Isso. E aí realmente é total fanservice. Aquele cara ser um policial e ser o primeiro Robin, né?
E ele descobre também a identidade do Batman de uma forma muito caô, né?
Eu vi no seu olhar, né?
Porque eu sou um órfão também. Só um órfão reconhece outro órfão.
Cara de todo o universo de quadrinhos e filmes que consegue descobrir o cara só de olhar pra ele, né, cara?
É uma coisa bromance aí, né, quase.
Se ele visse o Clark Kent, aí se ele descobre o Batman só pelo olhar, o Clark Kent ele tem a cara toda.
Exatamente.
E o remake fica moreno, pô.
O Oliver Queen, para de sacanagem aí com esse
filme. Tá fora esse modulador de voz aí, cara.
É o spoiler ambulante da DC,
ele,
né?
Ele tira o emprego. Ele tira o emprego da Lois Lane na hora que quiser, né?
Mas ele fazer participação especial em todos os quadrinhos. Você é o Flash. Você
é... É o spoiler man, né?
Então, eu acho estranho a DC geralmente faz isso com o Batman, né? Os personagens que fazem sucesso no cinema vão pro quadrinho. O John Blake não foi até agora.
Porque ele já é meio que o Robin, né? Porque
eu também acho. E agora, olhando mais pra frente, especificamente em 2016, temos a próxima aparição do Batman, que vai ser junto com o Super-Homem. E eu pergunto pra vocês, isso tem como dar certo, cara? Será que eles não são diferentes demais? É poderoso demais pra um ser humano normal? Será que vai funcionar eles como uma dupla?
Se funcionar nos quadrinhos, né? Por que não no cinema?
Mas quadrinhos funciona tudo, né? Funciona qualquer coisa, né, cara?
Até o Batman. Tá sacanagem. Não. Tô brincando.
Coisa feia.
Por exemplo, um pouco mais cedo, o Márcio elogiou muito o filme do Super-Homem, mas eu te falo que uma coisa que eu hoje entendo como um filme que eu não consigo mais ver de novo é justamente essa questão do Super-Homem com o Lex Luthor. É muito desbalanceado. Um cara é um cara super poderoso e o Lex Luthor é só um cara com dinheiro e meio metido a besta, meio engraçadinho demais, sabe?
Não, inteligente. Ele é um gênio. Ele é um gênio.
Não é isso, não. É isso, não.
Ah, não, gente. Ele fica fazendo, sabe, ele se preocupando com coisas menores. Ele mora embaixo da linha do trem. Ele é um estúpido, cara. Ele é um idiota. idiota. É porque é o Gene Hackman, e a gente adora o Gene Hackman. Mas a verdade é que eu não consigo ver isso de com bons olhos hoje em dia. E eu tenho muito medo do que vai surgir por aí, porque o Super-Homem é muito fora da curva.
É, bom, eu acho que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, assim, o Luthor, do filme do Christopher Reeve de 78, de fato é um vilão mais ingênuo, mais bidimensional, digamos assim. O Luthor que a gente vai ver no próximo filme não será isso. Ele vai vir já com toda a carga de desenvolvimento que teve o personagem ao longo de 20 anos de história em quadrinhos, 11 temporadas de Smallville e por aí vai, né?
Liga da Justiça.
Liga da Justiça, enfim. Agora, eu acho que o filme de 78 é uma obra-prima pelo Superman. Ainda é o filme que fez a gente acreditar que é possível voar. Eu choro no filme vendo até hoje.
Realmente vendo, é impressionante.
Vendo ele segurando o helicóptero, ele voando com a Lois, com aquela trilha sonora maravilhosa. Eu me emociono ainda hoje. Então eu acho que por isso o filme sobrevive. O que não aconteceu com o filme do Superman em 2006, e o que também, na minha opinião, não aconteceu no último filme do Singer do Superman, que eu acho que é um trem desgovernado. E que provavelmente vai acontecer de novo. Aliás, não é o Singer, né? É o... Errei o nome do diretor. O cara que dirigiu agora, o Henry
Zack Snyder.
Eu acho que o filme é um trem desgovernado, é um problema, e acho que vai ser um problema também o próximo. Tomara que não seja. A única coisa que foi divulgada até agora, que é a foto do Batman, é muito promissora, mas é só uma foto.
É, só uma foto.
Então não dá pra saber nada.
Eu acho que tem espaço pra tudo, né? Tem espaço pra ter um filme novo do Batman, que eu acho que funciona muito bem fora dos outros heróis, como tem espaço pra ter um filme dessa interação que é clássica, né? Durante muito tempo nos quadrinhos, funcionou, claro que no contexto mais infantil da coisa, e depois dos anos 80 pra cá. São dois personagens que, se você entender, eles funcionam no mesmo universo. Eles funcionam como contraponto um para o outro, um ser a luz, o outro ser as trevas, enfim, essa coisa toda. Contanto que não contem de novo a história do Batman nesse sentido, né? Que ele já esteja inserido naquilo ali. Que não
parece que não vão contar mesmo.
É, pois é, que não seja assim, esse é o novo, esse é o Batman que vocês têm que acreditar. Esse é mais um Batman, entendeu? Que é aquilo que você falou lá do começo, né? E aí, pra mim, eu acho que pode ser, assim, muito melhor do que o Man of Steel. Eu acho que pode ser uma salvação ao Man of Steel, né?
O que eu de fato acho, até em função dos spoilers ou boatos, né, que já vazaram por aí, é que não é exatamente um filme do Batman. É um filme do Superman com o Batman, né?
Uhum.
E
acho que não, né, cara? O nome do Batman vem antes.
Não, mas esse é o nome de trabalho, né?
É um filme do Superman. É um filme que vai fazer a introdução da Liga da Justiça. Até porque, ó, estão confirmados no filme a Mulher Maravilha, o Cyborg, o Aquaman, já estão confirmados. Atores escalados.
Senhor, isso não pode ficar bom.
Peraí. Personagens, assim, a gente não sabe se os heróis vão aparecer, né?
Não. Os heróis vão aparecer.
Acha que eles vão ser citados só?
Não, eu acho que a Gal Gadot, né?
Os outros dois não.
Não, eu acho que
vai aparecer. A Gal Gadot vai vestir a uniforme da Mulher Maravilha.
Isso é certo já. Pra mim ela ia aparecer mais ou menos.
O Aquaman aparecerá como rei da Atlântida. Uhum. Segundo dizem o spoiler, ele tá puto com o Superman por causa da cagada que o Superman fez lá no Oceano Índico.
Essa eu tinha visto.
É isso. Isso vai tratar de consequências, né? A Terra quase foi destruída no primeiro filme. Então o Bruce vai pra cima do Superman por causa da Metrópolis destruída. O Aquaman vai pra cima do Superman por causa da cagada que ele fez no Índico. A Mulher Maravilha vem pra América pra conhecer esse cara, porque ele é perigoso, né? Uhum. E ela aparece primeiro como Diana, mas aparecerá como Mulher Maravilha.
Espero que ela não se transforme dando uma voltinha.
É rodadinha, né?
E aí a gente coroa a DC como uma Marvel nova, né? Que os heróis brigam entre si, que era a grande característica da Marvel, que a DC não tinha tanto, passou a ter de 85 pra cá, o Batman com o Super-Homem, e que agora, assim, tipo, depois desse reboot, todo mundo briga com todo mundo e virou a Marvel dos anos 90, né?
Tem um outro ator contratado sem personagem divulgado, dizem que pode ser que ele seja o Flash, né? Uhum. Já foi revelado que o universo da série de TV não vai falar com o universo do cinema.
Isso. Uhum. São dois universos diferentes.
Exato.
Que bom, né?
Então,
não acho não, cara, acho que podia funcionar.
Eu também acho. Acho que nunca é uma boa ideia misturar.
Cara, a Shield tá fazendo
o que eu acho que a gente vai ver é uma prequel do filme da Liga.
Quer dizer, é meio desonesto falar que é o filme Super-Homem Batman, né, cara? É Super-Homem encontra a futura liga. Né? Uma coisa assim. E eles estão aproveitando, eles estão explorando o Batman e a fama do Batman pra...
Cara, olha só, eu vou te falar que se foi isso, eu vou até ficar mais tranquilo. O que eu tava achando que ia ser, que a gente tava ouvindo falar que ia ser um filme da liga, mas como era Batman e Super-Homem, nunca Batman versus Super-Homem, Batman e Super-Homem, eu não tinha lido os spoilers do possível roteiro. Então o que eu tava com medo era que fosse tipo o Xavier e o Magneto convocando as pessoas pro supergrupo, sabe? Eu falei, Deus me livre, imagina se eles forem lá de tanto em tanto tempo, queremos você no nosso grupo. Olha que bizarro que ia ser.
Pois é. E o vilão é o Lex Luthor só, é isso?
Ao que tudo indica. Agora, dizem, né, que o filme vai acabar com uma grande ameaça que justificaria a criação da Liga.
É. Dark Side.
Talvez o Dark Side.
E por que não filmaram a história de origem da Liga mesmo, a recente, de 2011, se eu não me engano, né? Que até gerou aquele animação do Justice League War.
Mas eu acho que é por aí. Só que agora tem que dar uma casada com o que já tem, né?
Tá.
Tanto que o Cyborg tá escalado.
Uhum.
E o Caçador de Marte, não.
Eu acho que seria muito arriscado você fazer um filme da Liga apresentando personagens que nunca ninguém viu. Lógico que a gente, todo mundo conhece esses personagens, mas nunca ninguém viu eles no cinema. Um filme da Mulher Maravilha, um filme do Aquaman, é uma coisa muito arriscada de fazer. A Marvel foi fazendo aos pouquinhos, de pouquinho em pouquinho, colocando, primeiro testando um aqui, depois juntou todo mundo. De repente, passar por um super grupo sem ter explorado essas individualidades é muito arriscado. A maneira como eles devem estar tentando fazer é o seguinte: então eu vou aproveitar que o Super-Homem e o Batman têm lá sua notoriedade, têm lá seus filmes de sucesso, e aí sim, pontualmente, eu jogo um pouquinho desses caras. Mas é muito diferente do que fazer um filme aí da Liga com todo mundo novo.
Acho que é por aí. A gente está às vésperas da Comic Con. E a Comic Con deve anunciar muita novidade em cima dessa história. É certo, alguma coisa vem por aí. Talvez eles anunciem o filme da Liga, a sequência. Hoje tem uma história de que a Gal Gadot vai para o CW fazer a série da Mulher Maravilha, por isso que ela teria sido escalada, é uma atriz menor mesmo para poder fazer televisão. O que vai contra, né, essa outra declaração de que os universos TV e cinema não vão conversar, enfim. Então tem muita coisa mal resolvida aí.
Ainda é aquela notícia de que a origem da Mulher Maravilha no filme seria diferente, seria kryptoniana.
Nossa, tomara que não. Eu não vou falar disso.
Não, teve alguém que
já li isso. Que era bem, eu gostei muito dessa teoria.
Que aí seria o grupo de kryptonianos que foi na
aquela
Terra.
Galera aquela galera que ficou na nave espacial, né? Na nave que encontra dos kryptonianos. Esse pessoal ficou na Terra e deu origem à outra raça, que seria a raça da Mulher Maravilha.
As Amazonas.
Isso, Daniel?
Ah, é, exatamente. É, mas isso não bate com uma revista que lançaram na época do Man of Steel, que conta a história desse grupo que chegou, inclusive de uma ancestral do Kal-El, do Superman, que se chama Kara, que é
a... Nossa, legal.
É.
Que é, mas seria tão legal essa história.
Aquela câmera que tá aberta dentro da nave, era onde ela saiu. Ela teria sobrevivido, né?
É, e eu achava essa história legal, essa teoria boa, porque eles têm lá aquela máquina lá de fazer, né, gente, teoricamente, lá, aquelas câmeras criogênicas, entendeu? E eu acho legal que toda uma raça tenha sido criada ali e se acostumado com o tempo, com a vida na Terra.
É porque a origem da Mulher Maravilha é muito...
Difícil de adaptar.
Fora do realismo total, né, gente?
Difícil de adaptar pra esse universo aí que eles estão querendo, né?
Cara, eu tô dando uma olhada Eu ainda não tinha visto a atriz. Vocês estão falando aí do Gal Gadot. Eu tava olhando aqui no Google Image e vi a foto dela pela primeira vez.
Magrinha, né?
Eu vou te falar que ela não tem os atributos da Mulher Maravilha, cara. Não, ela é bonita, mas não tem a sustância.
Ela é boobless, né?
Pois é, cara.
Não, é só isso. Ela é magrinha. Ela tinha que ser tipo uma Lady Sif, né? Do filme do Thor.
É, seria.
É verdade.
Então, beleza, então, gente. Então vamos ficar por aqui, né?
Mas, pessoal, não esqueça que vai ter God no ano que vem.
Agora, ainda esse ano.
Ainda esse ano, God.
É.
E a Globo comprou.
Vamos ver qual vai ser o subtítulo que ela vai passar, né?
É,
ela
adora colocar a cidade do Batman.
A cidade do Batman sem o Batman.
Falei,
se fosse
Gotham,
se
um seriado que não tem Batman.
Se fosse no SBT, certamente, né?
As Aventuras do Jovem Batman.
Mas não tem Batman, aí tá, cara. É. Gotham pode ser assim. Pegou o presunto. Gotham.
Nossa.
Ah, não.
Yeah.
Essa é bom.
Come on. Straight out of G-City. Y'all know me. I'm Batman. The motherfucking Dark boy by day, vigilante by night. I'm Batman, the defender of Gotham. I dress up like a bat, cause it's motherfucking awesome. Batman's in the house, come and party in the Batcave. Yo, Alfred.
Yes, Master Wayne.
Bring some more Cavassier, the honey's in the manor. Taking notice of my swagger, villains hiding in the shadows, running scared from their attackers. See, they recognize my signal when it lights up the sky. Hardened gangsters get all shy, look at terror in their eyes. They can't hide from me. I'm on the prowl, motherfucker. Saw death on the street, caping cow, motherfucker. Nah, 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 nah. Yo, remember that song? There's a reason I've been famous for so goddamn long. Words flying off my fist like power kablam. By now you better know who the fuck I am. I'm Batman, the motherfucking Dark Knight. I'm a playboy by day, vigilante by night. I'm Batman, the defender of Gotham. I dress up like a bat, cause it's motherfucking awesome. My seed and poison ivy, man, that bitch made me itch. I never should've put my fucking dick in that snitch. And Catwoman, yeah, I made that pussy purr. That skank could barely crawl when I got done with her. Yo, Superman high like a bird in a plane. Take a look through the wall, watch me fuck Lois Lane. She's screaming out my name like,
oh, Bruce Wayne.
Spider-Man, keep your eye on Mary Jane. I'm Batman, the motherfucking Dark Knight. I'm a playboy by day, vigilante by night. I'm Batman, the defender of Gotham. I dress up like a bat, cause it's motherfucking awesome.
Get out of here, bats. It's my turn in the spotlight. Don't you know I'm the real star of the Dark Knight? Back off, motherfucker. I'm clinically insane. Like magic tricks, we'll shove a pencil through your brain.
Hey, batty boy, you think you played me for a fool? Well, next time you should keep a better hold of your jewels.
What's up, bro? I haven't seen you since Batman and Robin. Better watch yourself in this one or your back will be popping.
What? Is there something on my face?
I'm Batman, the motherfucking Dark Knight. I'm a playboy by day, vigilante by night. I'm Batman, the defender of Gotham. I dress up like a bat, cause it's motherfucking awesome. I'm Batman, the motherfucking Dark Knight. I'm a playboy by day, vigilante by night. I'm Batman, the defender of Gotham. I dress up like a bat, cause it's motherfucking awesome.
Eu só ia falar que, na verdade, isso tudo era problema de toque, de não pisar na parte clara e tal. Aí...
Mais uma paranoia que o Batman passou fazendo.
Jack Nicholson.
Cara, mas essa coisa da paranoia do Batman e tal, às vezes eu tô andando de noite aqui pela Tijuca, aqui no Rio de Janeiro, eu, minha mulher, meu filho. Aí eu falo, ah, ninguém vai me assaltar, tô com uma criança aqui. Aí eu lembro do Batman. Não, escolhe não só me assaltar, como matar a mim e minha mulher. Vamos tomar cuidado.
Aí você fala pra tua mulher, não sai de colar de pérolas.
Ai, <Deus. risos>